trabalhos, eu vou pedir às pessoas que estão ainda no coffee break se entram para podermos começar de imediato, uma vez que não tivemos tempo de fazer debate da parte da manhã, está prometido um período de debate para esta tarde. Nós temos agora previsto no programa a evolução no tempo dos indicadores de saúde, uma vez que nós estamos numa ação de celebração dos 30 anos do Serviço Nacional de Saúde. Também gostaria de vos dizer que esta sessão está a ser transmitida pelo canal Parlamento, o que significa que, para além das pessoas que aqui estão, teremos com certeza muitas mais a acompanharem-nos em suas casas, não só agora em direto, mas depois de forma diferida, para que durante os serões e as madrugadas possam acompanhar o trabalho aqui na Assembleia da República. Também dizer-vos, porque quem está em casa não sente, que estão aqui condições tão adversas de temperatura, uma vez que esta sala ainda não teve nenhuma intervenção em termos de obras, que os cavalheiros estão autorizados a tirar o casaco. Aliás, é assim que começa a fazer-se em muitos países, onde a poupança em termos de energia para evitar tantos consumos com a energia que o ar-condicionado implica, em que começou a utilizar-se um sistema de vestuário mais informal, embora elegante, para, uma vez que as instituições merecem também que as respeitemos, um vestuário mais informal e, portanto, os cavalheiros estão autorizados a porem-se à vontade para conseguirem aguentar estas condições pesadas de trabalho. Eu ia dar de imediato, para não nos atrasarmos mais, à senhora professora Maria do Céu Machado, que é alta comissária para a saúde, para nos fazer esta viagem no tempo em termos de indicadores. Faz favor, senhora professora Maria do Céu Machado.
Muito obrigada, doutora Maria Belém Roseira. Eu começaria por cumprimentá-la e cumprimentar a Assembleia da República na sua pessoa e cumprimentar todos os presentes. O tema que nos foi dado no âmbito deste colóquio sobre os 30 anos do Serviço Nacional de Saúde foi os indicadores, fazer a evolução ou descrever a evolução dos indicadores do Plano Nacional de Saúde. Como sabem, temos um Plano Nacional de Saúde que está a ser desenvolvido entre 2004 e 2010 e estamos já e rapidamente a pensar no próximo. 2011-2016 e, portanto, é importantíssimo para nós também sempre revermos os indicadores e as metas, porque teremos que pensar destes 122 indicadores que temos, do plano que temos e dos programas que foram pensados para implementar ou executar o Plano Nacional de Saúde, quais são os que vale a pena continuar e quais são os que, enfim, já atingiram os seus fins, as suas metas e, portanto, darão lugar a outros. Eu queria chamar a atenção, quem vai apresentar a evolução dos indicadores é a doutora Luísa Coceiro, que eu apresentaria como uma colaboradora do Alto Comissariado da Saúde, que tem neste momento a responsabilidade de coordenação do Gabinete de Informação e Perspectiva, portanto substituiu a professora Paula Santana, trabalhou aliás com ela e depois substituiu. E queria referir só dois pontos e depois farei uns comentários no fim da apresentação da doutora Luísa Coceiro. E um dos pontos que eu queria referir será o de, quando nós falamos na evolução dos indicadores do Plano Nacional de Saúde, pensamos sempre no sucesso que foi a saúde materna e a saúde infantil, visto que utilizamos como bandeira a evolução desses indicadores. E o que eu queria chamar a atenção, antes da apresentação, é que esse sucesso dependeu de alguns fatores que a doutora Luísa também vai falar, e muito foi da melhoria socioeconómica, enfim, da população portuguesa, do investimento que os pais fazem atualmente no filho único, ou em dois filhos, e por um lado, e por outro lado, no próprio investimento que houve da parte do Ministério da Saúde e do Governo durante estes anos, durante esta evolução, durante os anos, desde os anos 70, 80, e foi essa vontade, foi essa melhoria das condições, essa vontade do Governo e todas as ações que daí que surgiram em consequência dessa vontade que levaram a esta melhoria. E mais uma que eu gostava de chamar a atenção, que não é muito falado e que eu acho importantíssima, que é a articulação entre cuidados. Eu considero como pediatra que uma das causas do sucesso da saúde materna e infantil foi conseguir-se uma excelente articulação entre cuidados primários e cuidados hospitalares. Ainda não havia, nem há cuidados integrados, cuidados continuados integrados na área da infância e adolescência. E, portanto, chamava a atenção que isto é uma área em que nós temos que progredir em Portugal, que é a área de articulação, e a articulação entre cuidados é essencial na sustentabilidade, digamos, transversal entre dos vários níveis de cuidados de saúde. E posto isto, eu dava a palavra à doutora Luísa e depois reservava-me.
Eu dou a palavra, senhora professora, estamos na Assembleia da República, não faz mal, estamos à vontade, mas eu dou a palavra à doutora Luísa Conceiro, faz favor, e pedir-lhe para ser muito rigorosa, já falamos um pouco sobre isso, mas estão do tempo, uma vez que nós temos que assegurar tempo de debate, faz favor. Gostaria de começar por cumprimentar a doutora Maria de Belém Roseira, senhora professora e restantes participantes. O meu nome é Luísa Conceiro e integro o Gabinete de Informação e Perspectiva do Alto Comissariado da Saúde, que, como a senhora professora disse, é o gabinete responsável pela monitorização e avaliação dos indicadores do Plano Nacional de Saúde e de outros indicadores que consideramos fundamentais para o planeamento estratégico. Quando pensei nesta apresentação, tentei sempre procurar indicadores com uma evolução que conseguisse comparar os valores de 1979, a altura em que começou a ser pensado e implementado o Serviço Nacional de Saúde, e o último valor disponível, que depende de indicador por indicador. Antes de começar a falar em indicadores de saúde propriamente ditos, gostaria de fazer um enquadramento em termos demográficos, que é fundamental quando estamos a falar de qualquer assunto e muito mais um assunto tão delicado como a saúde. Em 1900, a população em Portugal tem, e neste gráfico estão incluídos os valores de Portugal continental e das regiões autónomas, tem evoluído, tem aumentado nos últimos anos, embora se preveja uma inflexão desta tendência que começará por volta de 2030, prevendo-se uma diminuição da população residente. No entanto, apesar deste crescimento populacional, este crescimento não se verificou de igual modo em todos os grupos etários. É possível ver através deste gráfico que a proporção de população dos 0 aos 14 anos, população jovem, tem vindo a decrescer consideravelmente, prevendo-se que continue este decréscimo pelo menos até 2060, enquanto que a população de com 65 e mais anos tem aumentado bastante, prevendo-se um aumento ainda mais significativo. Abordou estes valores correspondem ao índice de longevidade, ou seja, dentro da população com 65 e mais anos, a proporção de população que tem 75 ou mais anos, que também tem vindo a decrescer consideravelmente entre 1979 e 2007, prevendo-se um aumento cada vez maior. No entanto, esta estrutura etária da população também não se distribui de igual forma no espaço. É possível ver que o índice de dependência de idosos é muito superior nos concelhos do interior do país, enquanto que o índice de dependência dos jovens, 0 aos 14 anos, incide-se essencialmente nos concelhos do litoral, sendo que os concelhos do interior são os mais afetados pelo índice de dependência total. E esta estrutura e esta distribuição da população vai ter impactos muito significativos ao nível da organização dos cuidados de saúde, dos recursos, tudo relacionado com a saúde. A esperança de vida também tem aumentado bastante ao longo dos tempos. Basta ver que em 1979 uma criança do sexo masculino poderia esperar viver cerca de 68 anos, enquanto que atualmente uma criança do sexo masculino pode esperar viver quase 76 anos, ou seja, mais 91 meses do que em 1979. O mesmo se verifica, embora de forma não tão acentuada, também porque os valores já são muito superiores no sexo feminino, pode-se verificar um aumento de sensivelmente 86 meses. Também a esperança de vida aos 65 anos aumentou consideravelmente, desta vez o aumento foi superior no sexo feminino em relação ao sexo masculino. No entanto, há que considerar que não interessa apenas viver muitos anos, é necessário viver com qualidade e de uma forma saudável. E através deste gráfico é possível ver que, inicialmente, as mulheres apresentavam uma esperança de vida sem capacidade superior à dos homens, mas esta tendência tem-se invertido. E é notório neste gráfico que a proporção de vida saudável vivida por um homem é superior à vivida por uma mulher. E esta discrepância verifica-se essencialmente nos grupos de idade mais velhos. Muito relacionado com estas incapacidades estão as doenças crónicas. Comparando os valores do Inquérito Nacional de Saúde de 98-99 e o de 2005-2006, verifica-se que a diabetes aumentou, a proporção de diabéticos aumentou em todos os grupos de idade. Em relação à asma, nos primeiros grupos de idade os valores mantêm-se mais ou menos iguais, muito idênticos, mas houve uma melhoria em relação aos grupos de idade mais velhos. Na hipertensão, a proporção de hipertensos aumentou em todos os grupos de idade. Fazendo a mesma análise, as mesmas doenças, mas segundo o género, verifica-se que o sexo feminino, a proporção de diabéticos, asma ou hipertensos é superior, o que poderá estar muito na explicação da menor proporção de vida vivida de forma saudável. Outros fatores de risco a considerar, e um bastante importante, é o consumo de tabaco. Através deste gráfico podemos ver que no sexo masculino a proporção de indivíduos que fuma é muito superior em relação ao feminino, mas é necessário terem atenção que foi nas mulheres que se verificaram os maiores aumentos em termos de consumo de tabaco, principalmente nos grupos mais jovens, havendo uma aproximação dos hábitos entre homens e mulheres. A obesidade, nos grupos mais novos, os valores são muito idênticos para os homens e para as mulheres, mas nos grupos mais velhos as mulheres apresentam uma maior obesidade. A taxa bruta de mortalidade também tem evoluído de forma um bocadinho com grandes oscilações ao longo dos anos, mas verifica-se que aumentou nos últimos anos, houve um decréscimo geral, mas é sempre superior no sexo masculino em relação ao feminino, embora haja uma aproximação nos últimos anos para um estreitar das diferenças entre géneros. Também as causas de morte sofreram uma alteração entre 1980, que foi o ano mais antigo que consegui encontrar, o mais próximo do meu tempo de referência, que seria o 1979, e 2005. Verifica-se que as doenças do aparelho circulatório começam a perder alguma expressão à medida que os tumores malignos e a diabetes vai aumentando. Em termos globais, considera-se, e a própria OMS publicou um relatório nesse sentido, que os maiores ganhos se verificaram na saúde materno-infantil. E realmente, a OMS nesse relatório atribui essas melhorias essencialmente ao crescimento do PIB, onde é possível verificar que entre 1979 e, neste caso, 2005, foi bastante acentuado, e ao desenvolvimento dos cuidados de saúde primários e dos cuidados hospitalares, nomeadamente com o aumento dos rácios de médicos e enfermeiros por habitante. Em 1979 tínhamos aproximadamente 186 médicos por 100 mil habitantes e 48,7 enfermeiros, e atualmente em 2007 esses rácios tinham subido para os 357 no caso dos médicos e para os 509 no caso dos enfermeiros. No entanto, também as consultas, tanto nos cuidados de saúde primários como nos cuidados hospitalares, têm aumentado consideravelmente, neste caso desde 1985 até 2007. Verifica-se então uma redução bastante acentuada, de cerca de uma redução relativa de 83% na mortalidade perinatal entre 1979 e 2007, 88,3% na mortalidade infantil no mesmo período. Mas verifica-se que estes ganhos na mortalidade infantil também não se verificaram de igual modo por todo o território continental, havendo conselhos de interior, onde são os que estão representados a azul mais escuro,
onde se verificaram perdas, ou seja, que houve um aumento da mortalidade infantil. Também a mortalidade materna teve uma redução de 64, relativa de 64%. A proporção da despesa total em saúde no PIB tem aumentado consideravelmente. Optei por comparar com a Suécia, por ser o país da União Europeia que apresentava uma maior despesa em saúde, mas atualmente Portugal, a proporção é superior em Portugal. Em Portugal, muita desta despesa na saúde, a despesa nos medicamentos, é muito responsável por esta evolução, verificando-se que genericamente sofreu um aumento, comparando com 1979 era 18,2% e atualmente, em 2005, 21,3%. Este aumento das despesas em saúde foi muito acompanhado pelo consumo de medicamentos per capita, que aumentou bastante nos últimos anos, nomeadamente o consumo de ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos, que têm sido dos grupos onde se tem registado um aumento mais acentuado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Luísa Coceiro.
Senhora Alta Comissária, quer fazer umas observações finais?
Muito obrigada, Doutora Maria do Bem. Queria fazer umas observações muito curtas. Uma era em relação, de uma forma global e relativamente aos cerca de 100 indicadores dos 122, há cerca de 100 que nós acompanhamos, porque os outros 20 não é possível acompanhar, enfim, por razões várias. Porque não conseguimos ter bases para ter números para os calcular, mas o cerca de 100 que nós acompanhamos tem tido uma evolução, que é uma evolução considerada positiva, exceto alguns dos que a doutora Luísa mostrou, e que no fundo a obesidade, o tabagismo, o consumo de medicamentos são os que chamam mais a atenção. Obviamente que o cancro também tem aumentado e a mortalidade por cancro, mas isso tem muito a ver também com o aumento da esperança de vida e com o envelhecimento. Mas os outros, obesidade, tabagismo, consumo de medicamentos, se virmos qual é o denominador comum destes indicadores que se têm agravado em Portugal, de há 5 anos para cá, o denominador comum são, no fundo, os estilos de vida e os determinantes de saúde que o professor Presidente Miguel a seguir há a falar. O que significa que é a responsabilidade de todos os profissionais de saúde e de todas as instituições de saúde ter alguma intervenção nesta área, mas eu queria pôr outra vez a tónica nos cuidados primários. São os cuidados primários, o nível de cuidados que são mais responsáveis pela promoção da saúde e pela prevenção da doença, e isto, esta responsabilidade dos cuidados primários é essencial para a sustentabilidade dos outros níveis de cuidados ou do nosso Serviço Nacional de Saúde, e portanto, por isso é que gostava de chamar a atenção. E só para acabar, dizer que a doutora Luísa referiu está a haver um estreitamento entre a esperança de vida do sexo masculino e feminino. Como sabem, desde que foram controladas as causas de morte relativas às complicações da gravidez e do parto, o sexo feminino tem tido uma esperança de vida muito maior que o sexo masculino, mas em alguns países considerados desenvolvidos, nomeadamente a Dinamarca, começou-se a verificar uma diminuição da esperança de vida na última década. Na Dinamarca, as mulheres perderam 2 anos de vida nos últimos 10. E quando se foram comparar ou estudar as razões dessa perda entre a Dinamarca e a Suécia, verificaram que isso é pura e simplesmente devido aos estilos de vida. E que na Dinamarca, onde as mulheres começaram mais precocemente a ter estilos de vida masculinos, portanto, a fumar, a beber, a ter cargos dirigentes, a guiar de uma forma masculina, etc., isso vai condicionar a sua saúde e, nomeadamente, a sua esperança de vida. E, portanto, mais uma vez, são os estilos de vida os grandes determinantes da saúde, e é aqui que nós temos, independentemente, enfim, do aumento do PIB e da relação e da percentagem de PIB dedicada à saúde, enfim, do nosso Serviço Nacional de Saúde, se nós queremos manter uma boa evolução dos indicadores e manter, ou continuar a ter ganhos em saúde nos portugueses, nós temos que, a nossa tónica tem que ser na promoção da saúde e na prevenção da doença.
Muito bem, Sra. Alta Comissária, nós temos estado, como é evidente, em contacto, até no âmbito do Conselho da Europa, na nossa relação designadamente com a OCDE, desenvolver algumas tónicas sobre a importância para o futuro nos sistemas de saúde, da questão da prevenção da doença, da promoção da saúde. E, aliás, a OCDE calcula que apenas 0,3% do orçamento da saúde dos países, em termos médios da OCDE, é dedicada a essa matéria. Portanto, há aqui uma capacidade de crescimento que é importante, que é boa, e também nesta casa onde nós promovemos os direitos, as liberdades e garantias, e nesse âmbito os direitos das mulheres, eu sistematicamente falo que uma coisa são direitos iguais, outra coisa comportamentos iguais, mas os comportamentos dependem da nossa inteligência, da nossa cabeça, das nossas opções, e portanto temos que fazer um investimento aí, é aqui na nossa massa cinzenta que nós temos que atuar. E, portanto, agradecendo a contribuição do Alto Comissariado, eu passava de imediato ao painel seguinte. Muito obrigada pela vossa participação. Passava desde já ao painel seguinte. Convidava a professora Ana Escoval, que nos vai falar da contratualização pública. O Dr. João Amado, do Grupo das Misericórdias de Saúde, que nos vai falar do papel do setor social na construção daquilo que nós somos hoje. Também o professor Germano de Sousa, que representa o setor convencionado, e o doutor José Carlos Lopes Martins, que representa o primeiro grande grupo de saúde privado português. De maneira que nós temos aí, penso eu, a legenda na mesa. E eu queria, estava a ver se estava a senhora deputada Teresa Queiro para vir também assumir, eu penso que ela está. A deputada Teresa Queiro não quer vir aqui para a mesa, que faz parte também da presidência da Comissão de Saúde, para eu não estar aqui sozinha. De manhã fizemos também esta repartição de papéis. Estou sempre muito bem acompanhada pelos meus deputados também, não é?
Nem a cadeira.
O professor Germano Sousa é que estava a chegar a mim, mas era uma atração de idade. Mas assim que ia vir. Não, assim que ia vir, percebe logo que eu sou amiga dele. Ora, muito bem. Ora, muito bem.
És aposto que.
Nós temos um bom ambiente na Comissão Parlamentar de Saúde, porque consideramos que isso é importante também para a nossa saúde. É verdade ou não é? E, portanto, damos-nos todos muito bem, e apesar das nossas diferenças de pensamento em relação a algumas matérias, temos uma grande base de consciência. Isso é bom, é importante, e também assim se dá uma imagem do Parlamento que não é a imagem da guerrilha, mas é a imagem do construir em conjunto, somando, e não sempre através da subtração. Ora bem, eu ia pedir a todos os oradores uma especial contenção de tempo para conseguirmos levar a cabo o nosso programa e proporcionar algum debate. E ia pedir à senhora deputada Teresa Queiro que chamasse os nossos oradores para podermos realmente dar início a este painel, que ao fim e ao cabo pretende mostrar o desenho constitucional do sistema de saúde. Portanto, o Serviço Nacional de Saúde, setor social, aprovado.
Como gostamos tanto de chamar.
É.
Em função da Lei de Base de Saúde.
Muito obrigada, senhora Presidente, pelo convite para partilhar consigo aqui esta mesa com elementos tão ilustres. Eu passaria a apresentar a senhora professora Ana Escoval, da Escola Nacional de Saúde Pública, e não carece de apresentações. O Dr. Manuel de Lemos é substituído pelo Dr. João Amado, que é do Grupo Misericórdias em Saúde, o professor Germano Sousa e o Dr. José Carlos Lopes Martins, do Grupo José de Melo Saúde. Bem-vindos, e não sei se começaríamos então pela professora Ana Escoval.
Boa tarde, Em primeiro lugar, queria agradecer à Sra. Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde o convite, cumprimentar a Sra. Teresa Queiro, todos os membros da mesa e todas as pessoas presentes, os senhores deputados. Eu, dentro do tema que me foi pedido para falar, o SNS e a distribuição de recursos da saúde, naturalmente que é com muito gosto que falarei sobre aquilo que me é muito caro, que é o tema da contratualização da saúde e a forma como nós, de facto, podemos, talvez, distribuir melhor os recursos da saúde e garantir a continuidade do Serviço Nacional de Saúde, garantir também o sistema de saúde na sua plenitude. Há dois princípios fundamentais que constituem alternativas relativamente à distribuição de recursos num sistema de saúde público que, por vezes, parecem antagónicos ou aparecem como tal. Um tem a ver com a equidade e com as interpretações múltiplas, interpretações que dependem dos valores das pessoas que os utilizam, e outro, o da eficiência, corresponde à maximização dos resultados para recursos existentes. Aquilo que acontece é que nós não podemos ver cada um destes princípios per si, mas temos que vê-los no sentido de uma perfeita combinação e garantia entre eles. 30 anos depois do Serviço Nacional de Saúde ter começado, importa olhar, ter a capacidade de olhar para esse Serviço Nacional de Saúde. Ele está diferente e é preciso perspectivar algumas questões fundamentais. Nomeadamente, já foram muitas delas aqui abordadas, as questões que se prendem com o envelhecimento da população, a alteração dos padrões da doença, fundamentalmente, as tecnologias mais avançadas, mais onerosas, o aumento das expectativas dos cidadãos e uma questão fundamental, os recursos são limitados. Não há uma fonte inesgotável de recursos para fazer face àquilo que é necessário fazer. São vários os desafios. Desafios que têm a ver, naturalmente, com a efetividade da prestação dos cuidados, com a tal eficiência da afetação de recursos, a equidade que falei, a garantia do acesso, como é que se garante isso num quadro de financiamento que conhecemos e como é que, simultaneamente, conseguimos a centralidade do cidadão, que há tantos anos falamos sobre ela e nem sempre a temos conseguido bem, através, naturalmente, da sua participação, da informação para essa participação, da possibilidade de escolha por parte deles. Desafios que têm que assentar na sustentabilidade financeira do sistema, mas não só. Temos que, por outro lado, olhar as questões da solidariedade social, se quisermos olhar a sustentabilidade em várias perspectivas, a financeira, mas também a social, também a política. E há política, e há definição das políticas de saúde, há diferentes escolhas. E as opções não são fáceis, porque face àquilo que é necessário fazer para garantir o acesso das pessoas, há naturalmente prioridades que têm que ser estabelecidas. E essas opções são sempre difíceis de fazer. Então, como podemos organizar esse caminho? Como podemos organizar a evolução do Serviço Nacional de Saúde sem o perder, já que parece tão caro a tantos de nós? Utilizarmos melhor os recursos que temos. Rever a capacidade de resposta face às necessidades crescentes. Assegurar a qualidade fundamental em saúde. Garantir a equidade. E a propósito do financiamento da saúde? As políticas de financiamento da saúde têm que incluir, ou devem incluir naturalmente, várias questões que nós normalmente subdividimos na captação dos fundos onde vamos buscar os recursos para fazer face às despesas de saúde, como é que realocamos esses recursos ao longo do tempo e pela população, como é que compramos, como é que distribuímos os recursos, como é que compramos os serviços de saúde e ainda todas aquelas decisões que têm que ser relacionadas com a cobertura e o benefício da população. Ou seja, a forma como cada uma destas funções é assumida está significativamente associada aos objetivos da política de saúde, tais como a proteção financeira, a solidariedade, a equidade no financiamento, o acesso, mas a transparência, a responsabilização, a compensação pela boa qualidade da prestação e o desenvolvimento de incentivos para promover a eficiência na organização da prestação. Sendo certo que, naturalmente, o interesse público é fundamental, como salvaguardar o acesso de todos os cidadãos a cuidados de saúde de qualidade e adequados às suas necessidades. É fundamental, por isso, melhorar a relação do doente, do cidadão, com o seu Serviço Nacional de Saúde, conferindo-lhe um papel central na política de saúde. Importa potenciar também uma cultura de boa gestão, já aqui foi referenciada, e de responsabilidade na utilização daquilo que são os dinheiros públicos, aquilo que os cidadãos depositam na mão dos decisores para garantir a sua saúde. E isso, o caminho que eu acho, é através da contratualização. Através dos objetivos de contratualização que visam controlar a despesa, visam naturalmente um elevado nível de qualidade, portanto esta contratualização deve garantir o acesso com qualidade, a eficiência das unidades de saúde, a responsabilização da gestão e a fiabilidade dos dados. E sobre isto eu gostaria de dizer que a contratualização, do meu ponto de vista, tem por um lado, obriga-nos por um lado a refletir, e ao refletir obriga os profissionais, obriga os decisores a olharem também para a sustentabilidade, olhar as prioridades e olhar para a sustentabilidade, e a contratualização também obriga à explicitação. E essa explicitação, em nosso entender, vai permitir ao cidadão ter um melhor conhecimento sobre o seu sistema, sobre os resultados de saúde e também ele intervir aí na perspectiva da sustentabilidade. Isto consegue-se, em nosso entender, e tem sido um caminho bastante percorrido já, não suficientemente sólido, mas um caminho para a responsabilidade, um caminho para a transparência, um caminho para o rigor. E, nesse sentido, como combinar aqui questões fundamentais, como as necessidades de saúde, como as prioridades, como a sustentabilidade? Provavelmente, através de regulação. Regulação que a contratualização também ajuda a fazer. Então, eu, para finalizar, até porque me deram só 10 minutos, eu gostaria de pedir nesta casa a todos, ou apelar a todos, que não deixem de novo interromper a contratualização como aconteceu em 99-2000. E, nesse sentido, exige-se transparência da informação. É fundamental que esta casa também ajude os cidadãos a poderem aceder a cuidados de saúde em função dos recursos que há. E parece-nos que é fundamental este processo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Professora. Diria, Sra. Presidente, as mulheres têm, de facto, noção da gestão do tempo. Eu daria agora a palavra ao Dr. João Amado, lançando o desafio para o mesmo efeito.
Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Dra. Maria Belém Roseira, Sra. Deputada Teresa Caeira, Sras. E Srs. Deputados, caro Dr. António Arnaud, permita que cumprimente em si todos os palestrantes que intervieram neste colóquio e também todos aqueles que ao longo de 30 anos contribuíram para o sucesso do Serviço Nacional de Saúde, apesar de todos os problemas, todas as divergências que possam haver entre os vários intervenientes, certamente que é merecido nesta altura homenagear na sua pessoa todos aqueles que nos hospitais, nos centros de saúde, nos vários serviços de saúde do país têm contribuído para este sucesso. Ilustres palestrantes, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que comece por agradecer o convite que foi endereçado ao Dr. Manuel Lemos. É uma honra para a União das Misericórdias e para todas e cada uma das misericórdias espalhadas pelo país a presença neste colóquio. Cumpro uma ingrata tarefa de o substituir. Não tenho nem os conhecimentos, nem o brilhantismo, nem a experiência do Dr. Manuel Lemos. No entanto, tentarei dar a imagem daquilo que as misericórdias entendem ser, não só o referencial do passado e do presente, mas também que caminhos para o futuro, para este Serviço Nacional de Saúde e para o nosso sistema de saúde. Se as misericórdias hoje continuam a desempenhar um importante papel no setor da saúde, fazem-no porque têm uma razão e uma motivação. É o apego às suas obras históricas. Só por esse motivo, só porque ao longo dos anos foram fiéis às suas obras, só porque continuam a sê-lo, é que faz sentido continuar a contar com elas para a prestação de cuidados de saúde no nosso país. Entendemos que a modernidade e a inovação necessárias ao desenvolvimento do nosso sistema de saúde não são, de forma alguma, incompatíveis com práticas solidárias e humanísticas, com o respeito pelos princípios fundadores das misericórdias. As misericórdias passaram por vários problemas ao longo dos seus 500 anos de existência e os mais recentes aconteceram após a instauração da democracia em 74. Algumas reformas estruturais inevitáveis, a par com o aparecimento de conceitos ideológicos e opções políticas nacionalizadoras, conduziram a que as misericórdias se vissem privadas dos seus hospitais e limitadas nas suas atribuições. Fazer uma análise crítica de alguns acontecimentos e projetar o futuro não interfere de forma alguma com o reconhecimento do papel histórico desempenhado pelo Dr. António Arnoux e pelos ministros que o sucederam, bem como por todos aqueles que trabalharam em prol desta causa. Não seria justo, não seria correto e não faria justiça às gerações de médicos, nas quais me incluo, que se formaram e revêem nos valores fundamentais do Serviço Nacional de Saúde. Fechado este parênteses, nos anos seguintes, de forma paulatina e progressiva, foram as misericórdias retomando o seu lugar. Porque o poder político reconheceu e reparou injustiças, mas principalmente porque provedores e mesários por todo o país se esforçaram por manter viva esta obra. Ao lançar os trabalhos para a elaboração da Lei de Bases da Saúde, distinguindo os setores público, privado e social, a ministra Leonor Beleza deu um importante passo para reconciliar o trabalho das misericórdias com o Serviço Nacional de Saúde. Por outro lado, em 95, sob a orientação do ministro Paulo Mendo, a assinatura do protocolo de cooperação entre o Ministério da Saúde e a União das Misericórdias constituiu outro momento marcante, pelo reconhecimento que então traduziu da importância das misericórdias enquanto prestadoras de cuidados de saúde, embora convenhamos que ao longo destes anos nem sempre este instrumento tivesse sido utilizado da melhor maneira e ao serviço das populações. Depois dos passos dados pela então ministra e nossa atual anfitriã, doutora Maria de Belém Roseira, no sentido de articular a intervenção dos Ministérios da Saúde e da Segurança Social, e posteriormente a criação da Rede de Cuidados Continuados em 2003, pelo então ministro Luís Filipe Pereira, foi sem dúvida a criação da Rede Nacional de Cuidados Continuados integrados pelo atual governo, através da legislação de 2006, que permitiu às misericórdias demonstrar a sua capacidade e empenho em retomar na plenitude a sua função de prestador de cuidados, mas também toda a disponibilidade para colaborar com o Estado de forma leal e em verdadeiro espírito de parceria. Ao longo dos últimos anos, não tenho dúvidas, as misericórdias contribuíram de forma decisiva para o sucesso desta rede. Construímos instalações de raiz, procedemos a obras de adaptação de edifícios inadequados à prática desses cuidados. Adquirimos e pusemos em funcionamento os mais modernos equipamentos, formamos e demos emprego a muitos portugueses com diferentes qualificações. Contribuímos desse modo para melhorar a qualidade de vida, para reabilitar e para devolver ao seio da família e da sociedade muitos milhares de portugueses. Tão ou mais importante, demos atenção e conforto e, apesar de teoricamente não fazermos cuidados paliativos, acompanhamos na morte, minorando o sofrimento e respeitando a dignidade da vida humana. Em junho de 2009, o setor social é responsável por cerca de 2.500 camas da rede, o que faz 2/3 do total. Dentro do setor social, as misericórdias respondem por mais de 80% das camas. Estamos presentes em todas as tipologias, particularmente nas unidades de média duração e de longa duração. E estamos presentes em todas as regiões do país. Em resposta ao programa de financiamento modular, aumentamos significativamente o número de misericórdias presentes na rede, o número de unidades e o número de camas, realçando, pelas dificuldades e carências todas conhecidas, o papel que desempenhamos ao duplicar a nossa presença na região de Lisboa e Val do Tejo. Acresce que, apesar deste apoio do programa modular, o esforço financeiro das misericórdias responde por cerca de 60% do total, ou seja, foram investidos 77 milhões de euros, as misericórdias, por si próprias, fizeram um esforço de 47 milhões. Chegados aqui, temos tudo para nos orgulharmos do presente e do nosso papel no sistema de saúde português. Temos unidades de referência nacional, e o Hospital da Prelada é apenas o mais notório exemplo. Avançamos para a certificação de qualidade, procedemos à informatização administrativa e clínica, realizamos auditorias internas e externas, avaliamos os graus de satisfação de doentes, familiares e colaboradores, proporcionamos formação aos nossos funcionários. Mas não nos iludimos com os sucessos atingidos. Podemos e queremos fazer melhor. Continuamos insatisfeitos connosco próprios, naquilo que é a nossa responsabilidade, insatisfeitos com o Estado, naquilo que é a responsabilidade sua. Estamos na rede com uma postura de quem nela acredita e aposta. Mas também não posso deixar de referir as dificuldades existentes. O tempo de fazer balanço é também o tempo de falar dos problemas e não apenas dos louvores. Continuam a existir critérios de referenciação que nem sempre são cumpridos. Dificuldades de relacionamento com hospitais de agudos. Desconhecimento ainda profundo em alguns setores, inclusive na classe médica, sobre a realidade da rede, as funções, atribuições e limitações de cada unidade e de cada tipologia. Persistem baixas taxas de ocupação em algumas unidades, em alguns casos a rondar a 60%, o que põe em causa a sua viabilidade económica. Não se compreende que, tendo a rede âmbito nacional, haja comportamentos tão díspares entre equipas de gestão de altas, equipas de coordenação local, equipas de coordenação regional e ARS. E um tão grande número de camas vagas em face das enormes necessidades por todos conhecidas, incluindo o Ministério da Saúde. Numa altura em que todos conhecemos estas carências, e o objetivo e compromisso político do Governo no sentido do crescimento da rede, é difícil compreender tais situações. Esperamos nós, mas esperam aqueles que servimos, o lançamento das unidades de dia e promoção da autonomia e também que seja reconhecida às misericórdias a sua larga experiência na área do apoio domiciliário. É possível fazer melhor e complementar a atual opção redutora pela entrega dos serviços, aos serviços de cuidados primários do SNS todo o apoio domiciliário da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Esta não pode ser uma rede exclusivamente de camas. E esta disponibilidade das misericórdias e do setor social a trabalhar nas unidades de dia e no apoio domiciliário integrado está centrada, mais do que em dissertações filosóficas ou de princípio, no contacto diário e permanente com a angústia que constitui para doentes e familiares a ocasião da alta para o domicílio. Desligados daqueles com quem trabalharam durante meses, sem respostas atempadas no setor da fisioterapia convencionada ou dos cuidados de proximidade, os nossos doentes merecem todos nós ver assegurada a continuidade de cuidados de saúde e das relações de confiança estabelecidas. Mas outros desafios se nos deparam e para os quais, uma vez mais, manifestamos a nossa disponibilidade. O melhor exemplo é a criação de unidades específicas para doentes vítimas de acidente vascular cerebral. Não faz sentido que numa altura em que uma das apostas em termos de política de saúde é a criação da via verde AVC e a criação de unidades de internamento específicas para doentes agudos de acidente vascular cerebral, não se lhes dê continuidade, criando uma rede por todo o país que permita a esses doentes, após a alta do Hospital de Agudos, ter ao seu dispor unidades e equipas que proporcionem o seu completo restabelecimento físico, psíquico e social. Temos ainda disponibilidade que se estende à área da saúde mental e, particularmente, à criação e integração na rede de unidades específicas para doentes de Alzheimer. Temos outras ambições. Queremos participar no esforço de atribuição do médico de família a cada cidadão e, para tal, achamos que tardam em sair do papel as unidades de saúde familiar modelo C. Sabemos que estamos prontos também a assumir essa responsabilidade e que, de igual modo, queremos participar e aumentar o nosso trabalho na prestação de cuidados hospitalares, na recuperação de listas de espera cirúrgicas e, particularmente, porque esse é o drama do momento, mais do que as listas de espera cirúrgicas, a recuperação das listas de espera de consulta de especialidade e na realização de exames complementares, diagnóstico e terapêutica. Queremos ainda retomar a tradição das farmácias sociais. Como afirmou o Presidente da Assembleia Geral da União das Misericórdias, Padre Vitor Molícias, a preocupação deve continuar a ser de que a atividade farmacêutica e medicamentosa seja vista como uma atividade de saúde de natureza social e não como uma atividade prioritariamente económica e muito menos financeira. Dispomos de unidades hospitalares de qualidade reconhecida, servidas por quadros competentes. Orgulhamos-nos desta nossa relação com o Serviço Nacional de Saúde e não nos incomodamos minimamente com o estabelecimento de acordos com o setor privado nas áreas de maior investimento tecnológico. O setor social e as misericórdias, em particular, são, de facto, hoje, o terceiro pilar do Serviço Nacional de Saúde. Queremos ser também de direito e temos trabalhado para tal. É o reconhecimento desse direito, através de um novo enquadramento legal que dê corpo às novas realidades da relação secular entre misericórdias e o Estado, que sistematize legislação dispersa e atualiza antigos conceitos que esperamos do poder político. Estão, queremos crer, a ser dados importantes passos nesse sentido. Desde a elaboração e assinatura de contratos-programa entre o Ministério da Saúde e as Misericórdias, ao processo negocial, conduzindo para a revisão do protocolo de cooperação entre o Ministério da Saúde e a União das Misericórdias. Despidos de preconceitos, queremos apenas servir, em espírito leal, empenhada e transparente cooperação com o Estado, contribuindo para um sistema de saúde mais justo, mais eficaz e mais solidário. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Doutor, pela intervenção tão interessante. Eu passaria desde já a palavra ao Sr. Professor Germano de Sousa.
Sra. Doutora Maria de Blanes, muito ilustre Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Sr. Deputado Teresa Cadeira, ambas queridas amigas, é um prazer estar aqui convosco. Cumprimento o resto da mesa, queridos amigos de sempre. Senhores Deputados, caros ouvintes, espero que tenham paciência para ouvir um bocadinho, porque eu vou ser rápido, prometo. A Lei Arnau, Lei Germinal do Serviço Nacional de Saúde, exemplo maior de uma ideologia solidária e generosa, permitiu que um dos mais fundamentais princípios da ética médica, o princípio da justiça na distribuição equitativa dos cuidados de saúde, gradualmente se tornasse uma realidade e uma das conquistas mais significativas da democracia portuguesa. Urgente foi criá-la nessa altura, porque, ao fim e ao cabo, todas as democracias europeias tinham algo semelhante e que era urgente também trazer para Portugal. Mas a verdade é que, quando ela é criada, havia algumas estruturas privadas que trabalhavam mediante contrato com as antigas caixas de previdência, não haviam praticamente estruturas reais que permitissem dar corpo eficaz a uma lei tão solidária. Havia dificuldades reais. E foi daí que surgiram, mais ou menos em 1980, que é quando são assinados na Secretaria de Estado da Saúde as primeiras convenções médicas, é por aí que surgem as convenções, porque não foi a maneira de resolver, de permitir que a lei 56-79 pudesse ter uma realidade específica. Os princípios que se consagraram então são os que se mantêm hoje, atuais. O pagamento era, ao fim e ao cabo, foi contratualizar médicos e estruturas de saúde, estruturas prestadoras de saúde, a preços socialmente justos, a preços fixados pelo Ministério da Saúde, a preços que não ultrapassariam aquilo que custariam se realizados no Serviço Nacional de Saúde. Ao fim e ao cabo, foi aí que começou, de certo modo, o Sistema Nacional de Saúde. E, simultaneamente com esse pagamento por preços administrativamente fixos, deu-se liberdade de escolha do médico convencionado pelo doente. Ao fim e ao cabo, foi-se dar, foi-se respeitar, foi-se reforçar o princípio ético da autonomia do doente. Ao contrário do que muitos dizem que o doente não sabe escolher, eu sou daqueles que acredito que o doente sabe escolher, e tal qual como sabe votar. O Dr. Salazar é que dizia que o doente não sabia votar porque não sabia o que queria. O doente sabe o que quer e sabe sempre o que quer. Também isto permitia equidade, não discriminação entre doentes do SNS e privados. Asseguravam-se aos doentes do SNS o mesmo tipo de tratamento que se assegurava aos privados. Deu-se-lhes acessibilidade, garantida por uma relação de proximidade com os doentes, pois os convencionados em diferentes áreas da saúde asseguraram cuidados em todo o país, inclusivamente em locais que o SNS não cobre. Houve uma universalidade de acesso do médico especialista à convenção, impedindo a discriminação de profissional por razões que não fossem as de falta de idoneidade profissional, e mantiveram-se a pluralidade de prestadores que garante a liberdade de escolha dos doentes. Por sua vez, fez-se algo que é quanto a mim saudável. Separou-se o Estado financiador do ambulatório, como é evidente, estou a falar da parte ambulatória, o Estado financiador do prestador de cuidados de saúde, que permitiu afinar a capacidade avaliadora e controladora do Estado, evitando, exatamente, que a qualidade pregasse e os desperdícios se dessem, como ainda hoje o Dr. Eugênio Rosa falou, em relação aos hospitais. Acresce que o modelo de medicina convencionada passou a proporcionar melhores serviços aos doentes, porque passou a haver competição entre os diversos prestadores. E não há dúvida nenhuma que, dado que os preços são fixos, dado que não há oferta em função de uma diminuição dos preços, e os preços são sempre fixos, passou a haver uma competição pelos doentes, e essa competição foi feita em função da qualidade que se oferecia e em função, exatamente, do modo como se tratavam os doentes. As convenções passaram a garantir a independência e a capacidade de decisão dos profissionais de saúde e tornaram os profissionais e as instituições mais responsáveis, pois passaram a ter consciência que podiam até perder doentes e mesmo a reputação, se não fizessem o melhor que podiam e tratassem o melhor que podiam os seus doentes. Até porque o seu desempenho passou a ser escrutinado e avaliado pelos próprios doentes e passou a ser escrutinado e avaliado pelos médicos de outras especialidades que enviavam os doentes para eles. Por outro lado, este sistema de convenções permite uma coisa que no público é complicado para muito tempo. Aqui é muito simples. Uma situação na prática clínica é fácil de resolver. Acaba-se com a convenção à pessoa que tem uma prática clínica e arruma-se uma vez para sempre. Ao passo que se for no outro lado, são processos, subprocessos e tudo continua muitas vezes na mesma. Devo dizer que é um conceito que mantém a atualidade. Nós não fizemos nada na altura, quando houve esta necessidade de dar cobertura ao Serviço Nacional de Saúde com convenções, e que ainda hoje há, porque o Estado não tem capacidade para resolver isto, sozinho, ainda bem, e nem sequer podia fazer, já explico daqui a bocado porquê. Nós só fizemos aquilo que na Bélgica hoje praticamente tem um sistema de saúde excelente, o segundo ou terceiro sistema da Europa e do mundo, que funciona praticamente em sistema convencionado e com alta satisfação em convenções só e com satisfação total e absoluta dos belgas. A França também tem um setor convencionado fortíssimo, designadamente sempre um ambulatório. A Alemanha, a Itália, etc. Portanto, nós ao fim e ao cabo acompanhamos e acertamos o passo pela Europa. Além disso, last but not least, o modelo de medicina convencionada permite ao Ministério da Saúde criar um sistema nacional de saúde que realmente engloba, estimula e aproveita todas as sinergias públicas e privadas do setor, gerando uma maior eficácia. Permite ao Ministério da Saúde assegurar a equidade e total acessibilidade dos doentes a cuidados de saúde, evitando submetê-los a listas de espera, que são um dos podres, muitas vezes, dos sistemas de saúde. Permite ao financiador conter ou controlar custos e adaptá-los às possibilidades orçamentais, na medida em que fixa preços e pode criar, como aconteceu aqui há 3 anos atrás, orçamentalmente, um teto máximo que disse a partir de agora não pagamos mais do que isto e se for ultrapassado os gastos com as convenções, que recaem sobre os prestadores de cuidados. Tal como dizia o professor Pita Barros, quando o excedente que existe para ser repartido é bastante elevado, os cuidados de saúde, o financiador obtém melhores resultados através de contratos abertos, que são este tipo de convenções. Como é evidente, temos problemas, tivemos muitos problemas ao longo dos anos. As consultas convencionadas das diversas especialidades que permitiam levar o otorrino, ou o pediatra, ou o que quisessem junto do doente, deixaram de existir, foram metidas todas entre os hospitais, e naturalmente os hospitais que deviam estar muito melhor preparados para os casos pesados, deixando a diarreia, a sinusite, para a proximidade do doente, isso desapareceu, é pena, mas desapareceu, e podiam ser a preços, de tal modo, até muito mais baratos do que hoje os próprios hospitais recebem. Também é verdade, é preciso dizer que durante algum tempo, e só há pouco tempo é que não, os convencionados viram-se obrigados a sustentar o SNS, chegou a haver atrasos de 2 anos em que os convencionados iam ao banco pedir dinheiro, depois pagavam juros, depois e só ao fim de 2 anos é que recebiam. Complicou tudo, tornou tudo muito mais difícil. Desde 96 não há um único aumento às tabelas, os preços de 96 são os mesmos preços de agora, e há 3 anos atrás sofreram uma diminuição de 5%, depois de uma diminuição de um plafonamento que equivaleu a 3,5%, mais ou menos mais, um desconto de 3,5%, o ano passado mais 3,5%, etc. E agora parece que ainda se quer ir descontar mais, o que naturalmente vai levar ao desaparecimento de muitos convencionados e até a desemprego, riscos gravíssimos de desemprego no setor, porque é preciso dizer que este setor tem mais de 20 mil funcionários neste momento. E se for para aquilo que se diz que é uma diminuição de 10% dos preços, estou convencido que muitos e muitos e muitos vão fechar. E a esse propósito, muitas vezes há a ideia de que o Estado paga muito aos convencionados. Há um estudo que eu tenho conhecimento, feito pela Deloitte, que os resultados prévios do estudo feito pela Deloitte do custo médio da análise feita no setor convencionado é 30% mais barato do que o custo médio da mesma análise clínica, do mesmo exame laboratorial, feito nos hospitais do Estado. Esse estudo está para ser a todo momento tornado público. Estes são os números digamos, provisórios, mas creio que não vai fugir muito disto. Ou seja, só para terem uma ideia, se eventualmente os exames laboratoriais de um momento para o outro fossem feitos nos hospitais do Estado, o Estado teria que gastar mais cerca de 60 milhões de euros ano, isto para não falar depois também no esforço e gastos que teria que fazer para dar assistência a todos os recantos do país, que neste momento o Serviço Nacional de Saúde não consegue chegar, porque todo o país é exatamente servido por toda esta rede de convencionados. Houve ministros e ministérios que compreenderam absolutamente o interesse de serem convencionados. O Decreto-Lei 97-98, da autoria da doutora Maria de Belém, que eu aproveito que não está aqui, mas que eu quero mais uma vez prestar-lhe homenagem por esse Decreto-Lei, recusou sempre a ideia de concurso público, como já se chegou a falar por aí, que o ideal era um concurso público, esquecendo-se que um concurso público quem ganhava só um era criar um monopólio que ponha o Estado refém desse monopólio, ou seja, quando esse monopólio espirrasse, quem se constipava era o Ministério da Saúde. Esse decreto da Dra. Mãe recusava a ideia de concurso público, reconhecia que era do interesse público manter, reforçar e estimular as convenções, e dizia mais, cito só uma pequena frase, o presente diploma visa de igual modo garantir segurança ao investimento do setor privado, criar condições de estabilidade que permitam não só caminhar para a separação inequívoca dos setores público e privado em benefício dos doentes, mas também facilitar a opção pela profissão fora do Serviço Nacional de Saúde. Este decreto, dou-vos a minha palavra de honra, que está em vigor ainda. Este decreto, como todos os bons decretos, não foi regulamentado. Ou seja, era para ser regulamentado, adaptado a cada uma das suas realidades. E desde 98 até hoje, 2009, passaram-se 11 anos e os sucessivos não foi regulamentado. O Sr. Miguel, infelizmente, deixou de ser nosso ministro nessa altura. E de lá até aqui, nunca mais ninguém regulamentou o decreto, por muito que se quisesse, ou por muita força que se fizesse. E hoje há, digamos, é o decreto, mas que não tem saída. Recentemente houve um outro decreto que eu também quero comentar à Dona Jorge por tê-lo feito publicar, que é o novo Estatuto da Entrada da Saúde. Finalmente, a Entrada da Saúde fica encarregada de regulamentar as convenções de medicina convencionada, retirando ao Ministério da Saúde a formação de preços, que era perfeitamente anárquica, baseada nos preços do IGIF, ninguém percebia como é que eram feitos um bocado em cima do joelho. Ah, apetece-me este preço. Apetecia. E finalmente parece que este decreto-lei que entra em 27 de junho vai finalmente pôr ordem e regulamentar o setor, coisa que nós há muito pedíamos. Fiquei muito contente quando ele saiu e espero que na realidade deem armas à Entidade Reguladora da Saúde para poder fazer isso. E mais ainda, acho que é fundamental que a Entidade Reguladora da Saúde lidere este processo, outro processo que é fundamental, que é o processo de medição da qualidade dos prestadores públicos e privados, dos resultados e coloque essa informação à disposição do doente, pois informação e a possibilidade de livre escolha são elementos decisivos e interligados. As convenções, quanto a mim, representam uma solução que, respeitando embora e obrigatoriamente o princípio da gratuitidade e da universalidade, permitem vantajosamente que o Estado seja libertado da prestação de cuidados de saúde, reservando predominantemente o financiamento, contratualização e avaliação e regulamentação e, naturalmente, a formação dos preços fixos. Ao fim e ao cabo, tal como dizia Deng Piaoxing, que a proposta das reformas que introduziu na China pós de Mao, não interessa que se caçem ratos com um gato preto ou branco. O importante é que o gato seja um bom caçador de ratos. Ou seja, o importante é que se dê saúde de qualidade, eficiente aos doentes. E gratuita. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Mostra até que até Deng Xiaoping fez algumas coisas certas. Daria agora a palavra ao Dr. José Carlos Lopes Martins, do Grupo José de Melo. Saúde. Muito obrigada.
Senhora deputada Teresa Caeiro, caros companheiros de mesa, senhoras deputadas, senhoras e senhores, caros amigos, também eu cumprirei os 10 minutos rigorosamente os 10 minutos que tenham, para que isso não possa ser tido como um atributo de género. Bom, a minha abordagem incidirá, como era esperado e como faz parte, digamos, das características desta mesa, incidirá sobre a componente do setor privado empresarial e do seu posicionamento no sistema de saúde. Trataria de forma breve do enquadramento legal do sistema de saúde, de características do setor privado empresarial e atrever-me a deixar no final um desafio, uma reflexão, um contributo para uma reflexão, se quisermos, de uma maneira mais modesta, relativamente à evolução possível do sistema de saúde. Obrigado. Já verifiquei qual é a tecla. Bom, do meu ponto de vista, o sistema de saúde português é, na definição legal e controversa, um sistema misto. Bom, o que trago aqui é um acórdão que foi proferido pelo Tribunal Constitucional a propósito de um requerimento de um grupo de deputados que pretendia uma declaração de inconstitucionalidade de normas constantes da Lei de Bases da Saúde em 1990. Trago-lhes dois ou três certos. É dito que das normas das bases 4, número 1 e 12, número 1, resulta que o conceito de sistema de saúde é mais amplo que o Serviço Nacional de Saúde, e suponho que esta formulação é incontroversa. A concessão, diz ainda o Tribunal Constitucional, a concessão vertida naquelas normas do SNS configura-o como uma estrutura de serviços públicos que tem um papel predominante, e também aqui é inegável, na prestação de cuidados de saúde, mas que não esgota nem absorve todas as instituições públicas e privadas e profissionais que desenvolvem atividades de promoção, prevenção e tratamento na área da saúde e, desde logo, como uma realidade que não é incompatível com a existência de um setor privado de cuidados de saúde. Bom, também de um ponto de vista de financiamento, como já foi aqui demonstrado muito claramente pelo professor Jorge Simões esta manhã, o sistema é um sistema misto, tipicamente, 72% do financiamento dos gastos totais de saúde são públicos, do financiamento privado, 28%, do qual a despesa familiar privada é uma componente bastante elevada. Bom, mas se considerarmos agora, para além destes atributos, quer legais, quer realidade financeira, se considerarmos a dimensão e se considerarmos só o setor hospitalar privado, vemos que em número de camas, este não é certamente o indicador mais fino, mais inteligente, se podemos dizer assim, é o indicador mais disponível e mais utilizado. Mas 7% do total das camas são de hospitais privados com fins lucrativos. Isso poderia querer dizer muito ou muito pouco ou nada, o que é facto é que do ponto de vista da atividade, e se considerarmos só os 5 maiores operadores, verificamos que 15% do total de cirurgias realizadas no nosso país são feitas em ambiente hospitalar privado e 13% dos doentes saídos, da globalidade dos doentes saídos no internamento, são de facto tratados em hospitais privados. Bom, mas, sobretudo, para além destes aspectos qualitativos, há hoje uma realidade que sofreu profundas alterações na sua estrutura organizacional. A oferta hospitalar privada hoje é, enfim, embora desigual, com alguma diversidade, mas diria que contém, de facto, estas características que eu rapidamente passaria a enunciar. Por um lado, são hoje modernas, atualizadas, confortáveis as instalações, mas mais do que isso, há tecnologia de ponta em muitas áreas, diria na globalidade das áreas tecnologicamente desenvolvidas, há tecnologia de ponta. Por outro lado, uma coisa relativamente nova, um aspecto novo, importantíssimo do ponto de vista de clarificação, de uma clarificação do trabalho médico e daquilo que, eu estou a tentar fugir à expressão, mas é ela que é utilizada, e não quero dar-lhe qualquer conotação negativa, da promiscuidade público-privado assim designada. Está a haver uma evolução bastante acentuada numa opção de trabalho exclusivo em unidades privadas por parte de médicos qualificados. Como outra característica organizacional é que esses médicos se constituem em equipas estruturadas que, com uma ordenação e que poderemos dizer que têm uma natureza de quase serviço, isto fazendo a comparação com hospitais públicos. Isto é, há uma pluridisciplinaridade, há uma integração da especialidade, há o paradigma hospitalar. Bom, são desenvolvidas, de facto, capacidades de ensino e de investigação. Recentemente iniciou-se aquilo que me parece ser um movimento continuado de obtenção de idoneidade para formação, protocolos com faculdades para formação pós-graduada, quero dizer, protocolos com faculdades de medicina, com escolas de enfermagem para desenvolvimento de projetos de investigação, etc. Bom, do ponto de vista de gestão, a constituição de soluções de rede, um forte desenvolvimento de management e a submissão sistemática a processos de certificação externa que validem, de facto, estes atributos. Bom, esta é uma realidade atual que, do meu ponto de vista, poderia e deveria ser considerada quando se estrutura a oferta do sistema de saúde na sua globalidade e se planeiam recursos. E aquilo que há, permitam-me que o diga, há objetivamente uma subvalorização desta realidade, quer na definição de políticas, quer na adoção de medidas concretas por parte de decisores políticos. Bom, e a consequência só pode ser o desaproveitamento das potencialidades existentes, sejam públicas, sejam privadas. E, naturalmente, a subotimização do Sistema Nacional de Saúde como um todo. Vão-me permitir o desabafo. Temos gasto demasiado tempo num debate frequentemente fútil, monofocado sobre prestação pública, prestação privada, como se a salvaguarda de valores essenciais estivesse na detenção da propriedade e da gestão da produção. O que garante a universalidade, a generalidade, a tendencial gratuitidade, a equidade e a solidariedade não é a detenção dos meios de produção, mas sim o modelo de financiamento adequado e sustentável, como tratamos esta manhã. Eu chamaria aqui à colação as recentes evoluções ocorridas no Reino Unido, que é, inequivocamente, a matriz inspiradora do Serviço Nacional de Saúde Português. Foi dada, ou está a ser dada, e foi dada de forma acelerada até, liberdade de escolha aos doentes entre hospitais públicos e privados. E essa liberdade de escolha, em condições absolutamente irrelevantes e indiferentes do ponto de vista financeiro para o doente, aumentou naturalmente imediato a capacidade de resposta do sistema, diminuíram consequentemente as listas de espera, aumentou a qualidade a preços controlados pela circunstância de que os hospitais submetidos a esta competitividade procuram, de facto, a máxima qualidade a preços que são pré-fixados e, por efeito disso, a captação de doentes passou a ser uma atitude sistemática e que valoriza o hospital, cada um dos hospitais, no contexto da rede do National Health Service. Esta medida, sendo uma medida profunda e estrutural, apesar de simples, não alterou aquilo que para o utente, para a população, é o nuclear e o essencial do Serviço Nacional de Saúde. Os valores essenciais fundadores do Serviço Nacional de Saúde. Eu presto aqui a minha homenagem ao Dr. António Arnaud e vai-me permitir também a um querido amigo, o professor Mário Mendes, que eu recordo com muita saudade. Esses sim são o nuclear da discussão. Isto é, é possível, é desejável, como fazê-lo, garantir sistematicamente, de modo continuado, a universalidade, a generalidade, a gratuitidade tendencial, se essa for execuível para gerações futuras. É um debate que temos que fazer e que, de certa maneira, hoje aqui ocorreu, embora parcelarmente. E esses são os valores essenciais e não exatamente se a prestação tem esta ou aquela característica pública ou privada. Muito obrigado e creio que contribuo.
Muito obrigada. Está a senhora Presidente a dar-me indicações para fazer uma síntese, mas é de tradução livre. Redução livre das intervenções, Sr. Presidente.
A confiança muito, é grande, mas não é limitada.
Não é limitada. Muito obrigada a todos os senhores e senhores oradores pelas variedíssimas intervenções. Eu penso que isto foi providencial, Sra. Presidente, ter-me pedido a mim para ajudar aqui na moderação desta mesa, que é exatamente o SNS e o Sistema Nacional de Saúde, em que, de facto, eu penso que ficou muito claro de todas as intervenções que o interesse público, que é comum a todos nós, e que se reflete na acessibilidade, na equidade e na qualidade, deve passar desde logo pela liberdade de escolha, pela capacidade de escolha e desde logo também pela máxima utilização dos recursos. Não só pela máxima utilização dos recursos do SNS, e como aqui foi dito esta manhã, pelo insuspeito, dito por mim, Dr. Eugénio Rosa, de que há, mesmo dentro do SNS, cerca de 25% de desperdício, mas também não podemos desperdiçar, também não podemos ignorar os outros recursos e as outras capacidades que estão instaladas no sistema, seja o setor privado, seja o social. E, de facto, ficou aqui muito claro nas variedíssimas intervenções, quer do ponto de vista da contratualização na área da saúde, a necessidade de se estabelecerem as necessidades, as prioridades e transparência a todos os níveis, nomeadamente da informação, e que essa contratualização, quer interna ao SNS em sentido estrito, quer para os demais recursos existentes no sistema, é muitíssimo importante. O professor Germano de Sousa abordou aqui também o contributo essencial das convenções para que o sistema funcione bem, para que o sistema consiga aceder a todos os locais, quer do ponto de vista material, quer do ponto de vista territorial, onde o Estado, por si só, não conseguiria chegar. Deixa-me fazer aqui uma pequena nota de um problema, uma doença crónica do nosso país, que é a deficiente regulamentação. Inconcebível como é que, durante 11 anos, um diploma da Sra. Ministra Maria de Belém não foi regulamentado, mas esse é outro problema a tratar, em sede de cuidados continuados, diria eu. E também cuidados políticos continuados, exatamente, que nos leva também a outro recurso fundamental e, a meu ver, inultrapassável, mas aqui vou já concluir, Sra. Presidente, mas é, enfim, liberdade de interpretação minha, que são as misericórdias, e que não podem de forma alguma ser sujeitas a um afastamento que resulte de qualquer tipo de preconceitos ideológicos ou outros. Está aqui o Dr. António Arnoux, eu penso que, com certeza, que ele não entenderá que o seu SNS fica prejudicado ou subalternizado se contar com o contributo das misericórdias, dos protocolos, em áreas tão importantes que vão desde as consultas de especialidade até à cirurgia, passando, obviamente, pelos cuidados continuados integrados e os cuidados paliativos, ainda numa fase incipiente. Assistimos, e isto é uma questão importante, que os tratar a uma desarticulação, isto no que se refere aos cuidados continuados, entre as equipas de gestão de alta e as unidades locais e regionais, bem como das ARS. Portanto, não está a ser no terreno utilizado todo o potencial em termos de cuidados continuados. E outra área também que faz parte integrante e inultrapassável, penso eu, de um sistema de saúde que nós queremos que seja universal, geral, equitativo e solidário, que é o setor privado. O doutor disse muito bem que muitas vezes a discussão é em torno de eu diria atavismos ideológicos, quanto a saber de quem é a propriedade, quando o que interessa de facto é a salvaguarda destes valores essenciais. Em suma, eu diria que o SNS não é menorizado, não é posto em causa se forem potenciadas todas as capacidades instaladas, sejam elas públicas, sociais ou privadas. Pelo contrário, o interesse público que é comum a todos nós, nomeadamente aos decisores, é melhorado, desde que o Estado, e assim aconteceu no Reino Unido, salvaguarda as funções tão importantes de regulador, de fiscalizador, de quem estabelece os parâmetros e os níveis de qualidade que devem estar assegurados, que faça uma monitorização, que é algo que muitas vezes não é feito, essa monitorização dos resultados e da contratualização, e que seja o financiador, mas um financiador equitativo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada. A interpretação foi mais livre do que tínhamos combinado, mas estamos aqui num Parlamento político e, como sabemos, há diferenças e diversidades de pensamento que são boas, porque nos permitem discutir tudo sempre muito bem.
Foi
é verdade?
Salva e a declaração de interesses.
Exatamente. Muito bem, eu agradeço muito à Sra. Deputada Teresa Queiro, que foi assim mobilizada. Eu tinha pedido ao Sr. Deputado Bernardino Soares, mas ele como líder parlamentar está sempre muito condicionado. Nós combinamos é que eram as vice-presidentes, mas a deputada Ana Manso já esteve de manhã, a deputada Teresa Queiro eu pedi agora à tarde. E, portanto, olha, vai ter que continuar agora aqui comigo, com o Sr. Professor Constantino Sá Clarides. Primeiro, Sr. Professor Pereira Miguel, venham os dois, por favor, para este painel. E eu agradeço muito também, em nome da Comissão Parlamentar de Saúde, a todos os oradores e espero que continuem a assistir, porque nós vamos ter um debate no fim do próximo painel e, assim sendo, precisamos eventualmente da vossa presença, porque algumas das intervenções suscitarão, com certeza, por parte de quem está na assistência, a vontade de as discutir e, portanto, contamos com a vossa participação. Ora bem, vamos então dar início a este painel, que, como sabem, trata das determinantes sociais da saúde e do papel do cidadão. Para nos falarem sobre estes temas, ninguém melhor do que estes nossos convidados, o professor Pereira Miguel, que é atualmente presidente do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, instituição com antiquíssimos pergaminhos no panorama da saúde em Portugal, e o professor Constantino Sá Clarides, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública. Já hoje tivemos aqui a ocasião de ver sublinhada a importância das determinantes sociais da saúde, não só na conferência do professor Marc Tanzon, como também o que se retirava da evolução dos indicadores de saúde. E, portanto, eu dava desde já a palavra para nós prosseguirmos com celeridade os nossos trabalhos, pedindo uma adequada gestão do tempo, Sr. Professor, porque isso é sempre importante fazer. Deputada Teresa.
Doutora, Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, Doutora Teresa Caeiro, o Sr. Professor Constantino Sá Clarides, cumprimentar a Sra. Alta Comissária, os Srs. Deputados, Dr. António Arnaud, enfim, toda a assistência, e começar por explicar o seguinte: eu não sou propriamente um especialista nesta matéria, mas quando a Dra. Maria de Belém me convidou, senti quase um dever moral de vir aqui testemunhar, porque achei logo extraordinariamente interessante que lhe tivesse ocorrido este tema para o menu, digamos, desta sessão. E por isso, sem me reclamar de uma competência nesta matéria, gostaria aqui apenas de defender um pouco esta bandeira de nos preocuparmos com os determinantes sociais no contexto da reflexão sobre o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema de Saúde. E por isso, começaria com dois ou três diapositivos só para evocar que há muito que as questões sociais preocupam as pessoas ligadas à saúde e até outros, e portanto não é novo, digamos, estarmos a falar das interações entre a sociedade e a saúde. Lembrei-me, quando me deu o título sobre o qual deveria falar, lembrei-me deste quadro do Hogarth. Hogarth foi um pintor inglês que fez, através da sua pintura, muita crítica às práticas sociais, e uma das coisas interessantes, para não me alongar, é que nestes quadros o Hogarth representava, este é de uma série chamada Le Mariage à la Mode, onde obviamente ele criticava os costumes, e às tantas, numa fase já muito avançada de deboche, de desorganização de um casamento que era de conveniência, aparece aqui uma figura marcada com uma pinta preta, e isto na pintura do Hogarth representava a sífilis. E a sífilis era, nesse tempo, de facto, um flagelo. Isto só para sintetizar, enfim, séculos de preocupação. Mais recentemente, enquanto aluno, enquanto estudante de medicina, todos nós, médicos, fomos confrontados com o conceito de medicina social, um conceito que aparentemente parece ter caído em desuso, mas que continua, no meu ponto de vista, de toda a atualidade. E eu, como Presidente do Instituto Nacional de Saúde, não posso deixar de não recordar que anteriores presidentes do Instituto chegaram a escrever tratados sobre a história da medicina social em Portugal. Falava-se assim das doenças sociais, doenças com gênese e com repercussão social, atingindo particularmente grupos sociais, grupos caracterizados por terem determinadas carências, determinados riscos, determinadas necessidades, e tudo isto, ao fim e ao cabo, a problemática que continuamos a preocupar-nos. Nós temos a evidência de que muitas das assimetrias de saúde, e não vou entrar aqui outra vez na questão dos indicadores, mas tenho um ou dois gráficos que mostram que não podemos explicar, por exemplo, apenas por fatores de natureza biológica, por exemplo, a diferença de comportamento de saúde, de esperança de vida, por exemplo, à nascença, entre os Estados da União Europeia e os Estados da antiga União Soviética, comunidade de Estados independentes, por exemplo. Houve rupturas no sistema social, houve novas formas de organizar a sociedade, e isso traduziu-se, por exemplo, na evolução deste indicador que resume, ao fim e ao cabo, muito da saúde que os povos têm. Recentemente temos a crise económica, o Dr. Marco Danzon já se reportou a isto. Este gráfico mostra, por exemplo, a evolução do índice Dow Jones, que a partir de uma certa altura começa, 2007, começa a decair, e se este índice, de certa maneira, exprimir um pouco a situação económica mundial, vemos, por outro lado, as ações da empresa dos McDonald's a subir, porque as pessoas, naturalmente, têm o comportamento de recorrer a uma corrida, a uma comida mais barata, mais fácil, e isso mostra como esta empresa cada vez vende mais e cada vez se torna mais fluorescente. Assim, nós chegamos, enfim, através destes exemplos muito rápidos, ao modelo em que hoje nos centramos sobre os determinantes da saúde. Nós percebemos que há relações entre múltiplos fatores sociais e a saúde, e isso está expresso neste diagrama de Whitehead, que tem vindo a ser muitas vezes utilizado e que, de facto, nos aponta várias coisas muito importantes para aquilo que estamos a falar. Primeiro, que a saúde é determinada por fatores constitucionais. São este círculo vermelho que está aqui. A idade, o género, fatores sobre os quais podemos intervir pouco. Mas depois, como aliás já foi dito, fatores individuais e de estilo de vida, as redes sociais e comunitárias, os vários setores da sociedade, onde obviamente estão os serviços de saúde, mas não só os serviços de saúde, o ambiente de trabalho, as condições, a educação, etc. E, finalmente, as condições gerais socioeconómicas, culturais e ambientais. Bem, é que este diagrama permite tirar várias lições. Uma delas, muito importante, é a necessidade de vermos todas as políticas públicas como políticas salutogénicas. E o outro, evidentemente, é de que o nosso enfoque, o enfoque do nosso trabalho, do nosso esforço, não pode ser apenas nos fatores biológicos. Nós temos que ir atacar outros fatores que são de ordem mais geral, mas que condicionam a saúde que temos, mediada, muitas vezes, por esses fatores biológicos mais intrínsecos. Este diagrama não é para ler, é só para verem, por exemplo, a aplicação deste conceito dos determinantes da saúde à questão dos migrantes. Ele ajuda-nos a ver, nos vários setores, como sabem, Portugal teve uma atenção particular com a saúde dos migrantes durante a presidência portuguesa, daí decorreram atividades da própria Organização Mundial de Saúde, e este é um esquema em que os investigadores, os peritos, melhor dizendo, da Organização Mundial de Saúde, foram ler os vários obstáculos que se põem à saúde dos migrantes nas várias áreas sociais e verificaram que há muita coisa a fazer para melhorar a saúde dos migrantes, entendida neste vasto espectro dos determinantes da saúde. Mas então podemos dizer que os determinantes sociais, que são apenas alguns destes vários determinantes, são fatores sociais que influenciam a saúde dos indivíduos, mas que estes, individualmente, dificilmente conseguem controlar. Podem ser mais influenciados por decisões coletivas, políticas, comerciais e outras, e dentro dos determinantes sociais, chamaria a vossa atenção, sobretudo, para as desigualdades sociais em saúde, diferenças sistemáticas no estado de saúde entre diferentes grupos socioeconómicos, mas produzidas pela sociedade e, portanto, modificáveis. E dentro destas, certamente, as iniquidades, que são aquelas que correspondem à injustiça social e que são moralmente inaceitáveis. Uma arrumação destes fatores sociais pode ser esta. Há fatores positivos sociais, como a segurança económica, a habitação adequada, a segurança na alimentação, etc. Há fatores que protegem, eliminando o risco ou facilitando a resistência à doença, como, por exemplo, certos fatores psicossociais, como o suporte social, o sentido de vida, o propósito na vida. Há fatores de risco que causam problemas de saúde e doenças potencialmente evitáveis. São diversas condições económicas associadas ao ambiente ou de risco social. Uma das reflexões mais interessantes nesta área dos determinantes sociais tem a ver com o conceito de gradiente social. E em todas as comunidades do mundo, em todos os países onde estes estudos têm feito, se mostra que não é apenas uma diferença entre ricos e pobres. É que em toda a escala social a ocorrência de diferenças, por exemplo, na esperança de vida, e aqui os ingleses dão sempre cartas porque têm uma informação estatística muito organizada há muito tempo por classe social, mas aqui vem relativamente a classes ocupacionais, como entre os trabalhadores não qualificados e as pessoas mais qualificadas, há um aumento progressivo de esperança de vida. Um dos contributos que eu gostava de trazer hoje para este simpósio é o contributo que recentemente a Organização Mundial deu através da Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde. É uma obra que eu aconselharia todos a consultarem. Não é uma obra fácil de ler, mas também não é preciso lê-la de um fogo. Se calhar até é convém estudar e digerir. Eu próprio ando há muito tempo, enfim, desde que ela saiu, volta e meia, revisito e tento perceber melhor, e já vão ver, até porque ela, entre outros aspectos, até se mete com as questões da investigação, questões que preocupam naturalmente o meu Instituto e questões que são, no ponto de vista, no nosso ponto de vista e da Comissão, muito pertinentes na área da investigação em saúde pública. Mas este volume, que tem cerca de 250 páginas, dá-nos algumas pistas muito interessantes para a reflexão sobre os determinantes sociais. Em primeiro lugar, fornece-nos um quadro conceptual que obviamente vai do contexto socioeconómico e político, com várias vertentes, refletindo-se na posição social da pessoa, na educação, na ocupação, por aí fora, até às circunstâncias materiais de vida, fatores psicológicos e comportamentais, o efeito disto tudo sobre o sistema de saúde e o efeito do sistema de saúde sobre este conjunto de fatores e, finalmente, a distribuição da saúde e do bem-estar. Eu sintetizei, enfim, com riscos de não ser completamente exato, sintetizei algumas das recomendações da Comissão em dois slides. Em primeiro lugar, um grande eixo. É preciso melhorar as condições de vida diárias. É preciso dizer que esta Comissão tem um âmbito global, dirige-se a todo o planeta, e naturalmente as situações não são iguais em todos os pontos do planeta. Mas ainda hoje, a doutora Nata Manabre, que esteve aqui, mostrou dados sobre a Inglaterra, um país rico e avançado, em que em Glasgow, a poucos quilómetros de diferença, havia uma zona com esperança média de vida de 50 anos, versus uma outra com 70 ou 80 anos. Portanto, mesmo nas nossas comunidades ricas, e se atendermos outra vez àquela questão do gradiente social, nós temos aqui muita coisa com que nos preocupar e muita coisa que podemos melhorar. Portanto, melhorar as condições de vida diárias, por exemplo, e não estou a ser exaustivo, as circunstâncias do nascimento, do desenvolvimento inicial da criança e da sua educação, a proteção social para todos, a vida sénior florescente. Aqui até fui um bocadinho mais longe, numa tradução quase literal, porque achei este termo dos idosos florescentes uma ideia com força. Depois, enfrentar a desigual distribuição de poder, dinheiro e recursos entre homens e mulheres, ter uma governança forte, legítima, com espaço e apoio para a sociedade civil, o setor privado responsável, que preste contas, consenso sobre o interesse público, reinvestimento no valor da ação coletiva. Medir e compreender o problema e avaliar o impacto da ação. Medir a iniquidade em saúde. Já hoje falou aqui muitos indicadores, mas penso que um contributo importante em certas reflexões que estão neste momento em curso sobre o nosso sistema de saúde, nós teríamos que pensar um pouco melhor que indicadores são realmente relevantes. Se o número de camas é que é o indicador relevante, sendo certo que nós, para planearmos, etc., naturalmente precisamos de saber o número de camas, mas se não nos devíamos preocupar com determinados indicadores que se poderão aproximar mais desta preocupação com a equidade. Avaliar o impacto das políticas e ações sobre a equidade. E neste ponto, eu estou particularmente interessado e motivado sobre as questões da avaliação do impacto na saúde. Isto é, da avaliação a priori, que eu penso que é um instrumento que, inclusivamente, nesta instituição e para os senhores deputados que fazem as suas apreciações sobre as leis, sobre as propostas que surgem no Parlamento, esta avaliação a priori sobre os potenciais impactos sobre a saúde e sobre a equidade em saúde é extremamente importante. E nós precisaremos de desenvolver know-how nesta matéria. Para nós já é hoje um lugar comum a avaliação de impacto ambiental, como estudo a priori das consequências de determinadas medidas sobre o ambiente. Penso que deveríamos progredir mais no impacto social, no impacto sobre a saúde, sobre os sistemas de saúde. Mais relevo aos determinantes sociais na investigação em saúde pública. Isto são as recomendações, ou algumas implicações para diferentes atores. A Comissão sugere implicações para vários atores. Eu poderia, e se me tivesse apercebido bem, talvez com mais tempo, que estava aqui representado, setor privado, setor social, etc., pois a Comissão debruçou-se sobre esses vários atores. Eu vinha obcecado com o Governo e então pus aqui as responsabilidades dos Governos, mas não são os únicos stakeholders a terem responsabilidades. Setor público empoderado, justiça, participação, colaboração intersectorial. Colaboração intersectorial, há um mundo para progredir no nosso ponto de vista. Nós temos feito muito já em colaboração intersectorial, mas estamos muito longe, de facto, por exemplo, enfim, em termos das áreas da governação, de haver realmente uma colaboração e uma coerência na ação, está aqui coerência política entre os setores da governação. Reforço da ação para a equidade, medição, avaliação e formação, enfim, um conjunto de coisas que os governos poderão fazer. E, aludindo novamente à reflexão que está em curso sobre o sistema de saúde e, nomeadamente, aos trabalhos em curso promovidos pelo Alto Comissariado da Saúde, eu gostava de deixar este diagrama, que também não temos tempo de analisar em detalhe, mas eu vejo os determinantes sociais em todas estas fases, em todos estes componentes do sistema de saúde, quer nas funções, quer nos objetivos intermediários, aliás, eles estão aqui numa caixa específica, quer, finalmente, nas finalidades, nos objetivos do sistema de saúde. E, por último, uma vez que já disse que, entre os contributos, gostaria de trazer aqui alguma reflexão sobre a área da investigação científica, visto que o nosso Instituto é, ao fim e ao cabo, um Instituto de Saúde Pública e tem que se preocupar também com estas matérias, só dizer que temos duas colegas com duas teses de doutoramento em curso sobre a avaliação de impacto sobre a saúde. Num caso, a doutora Leonor Nicolau pretende estudar o impacto da saúde e sistemas de saúde, a introdução e modificação de determinadas políticas e pensa, já está, enfim, a trabalhar nisso, sobre, por exemplo, o impacto sobre a fertilidade e utilização de cuidados de saúde, da introdução mais alargada do rendimento social de inserção em mulheres pobres da região de Lisboa, o impacto sobre a saúde de políticas sociais de combate à atual crise económica e social, o estudo do impacto sobre a saúde de determinados doentes crónicos, de legislação regulamentando a atuação das associações de doentes. Veremos o que sai destes esforços iniciais. E a doutora Maria João Heitor, que é uma psiquiatra conhecida e uma pessoa que se dedica às questões da saúde mental, vai analisar aspectos relacionados com a legislação do emprego. Não tenho aqui material específico sobre ela, mas retirei da comissão esta frequência, a prevalência de, enfim, baixa saúde mental entre trabalhadores manuais em Espanha. E como veem aqui, tanto nos homens como nas mulheres, consoante o trabalho é de contrato, não é fixo, é temporário ou é permanente, a saúde mental também varia. Vemos aqui uma relação muito clara entre condições sociais e saúde mental. E por último, gostava de dizer, trazia aqui este último slide para, penúltimo slide, trazia aqui este penúltimo slide para me queixar um bocadinho do pouco apoio à investigação em saúde pública, quando hoje acabo de ter um mail, que já comuniquei ao professor Saclariz, porque ele também é parte interessada na matéria, o Instituto, juntamente com o INRB, candidatou-se a um consórcio de investigação em saúde pública, num programa de consórcios, há tempos decidido pelo Governo, mas onde faltava um consórcio que se dedicasse à saúde. Nós promovemos, enfim, diálogo com vários interessados, entre os quais a Escola Nacional de Saúde Pública, e hoje tivemos uma resposta que eu interpreto como favorável, ainda não é definitiva, mas o painel internacional diz que sim senhora, que nós estamos no bom caminho e que com os retoques na pintura talvez lá cheguemos. Ora, o que é que nós propunhamos, no fundo, no fim de contas, e que interessa talvez aqui este auditório? Propunhamos uma matriz que cruzava problemas de saúde com várias abordagens de investigação. E uma delas é precisamente a dos determinantes da saúde. Quer dizer, nós hoje não podemos continuar a fazer investigação só centrada nos mecanismos moleculares, na biologia do infinitesamente pequeno, temos que olhar também para as coisas noutras dimensões e precisamos de apoio para isso, precisamos desenvolver competências, precisamos desenvolver capacidades e eu aplaudo aos senhores deputados também para nos ajudarem ao longo, obviamente, neste. Precisamos, por exemplo, de intervenções de investigação que avalie o valor das nossas intervenções, visto que constantemente estamos a implementar coisas. É certo que, coisas que surgem de ideias bonitas, de ideias com fundamento, mas que depois precisam de ser avaliadas para podermos dar saltos qualitativos. E, por último, não sei se me alonguei demasiado, peço imensa desculpa, mas gostaria de concluir, talvez de uma maneira simplista, mas só para pôr o selo final naquilo que eu gostaria de dizer, que os fatores sociais determinam muito da saúde que temos, determinam muitas das desigualdades e das iniquidades em saúde. Os sistemas de saúde e o Serviço Nacional de Saúde são influenciados por múltiplos aspectos sociais. Os sistemas de saúde e o Serviço Nacional de Saúde devem ter em consideração os fatores sociais em diversos domínios da sua atividade. E eu acho que foi, enfim, paradigmático, foi muito, muito interessante e muito bom que a senhora Presidente da Comissão Parlamentar se tivesse lembrado de pôr os determinantes sociais aqui, numa altura em que se glorifica o Serviço Nacional de Saúde, mas em que também se pretende aperfeiçoá-lo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor Pereira Miguel. Como sabe, sou muito vidrada neste tema, para chamar e para usar uma expressão um pouco ortodoxa. Aliás, ele foi um dos temas da Presidência Portuguesa de 2000, na altura foi o professor Pereira Miguel responsável pela coordenação dessa conferência, e daí, digamos, eu ter apresentado como especialista nesta matéria, porque nós não podemos falar em saúde desligado de tudo o resto, e realmente é fundamental que tenhamos esta percepção para podermos depois decidir bem. Se a professora Sá Clarito, diretora da Escola Nacional de Saúde Pública, vai-nos fazer a intervenção de encerramento, uma vez que o cidadão, ao fim e ao cabo, é a justificação de toda a existência do Serviço Nacional de Saúde, do nosso labor, uma vez que estão em causa, quando estão em causa pessoas, temos em causa valores. E, portanto, se a professora faz favor, para esta conferência final, tem a palavra.
Senhora Presidenta, Comissão Parlamentar da Saúde, Sra. Maria Belém Roseira, Sra. Deputada Teresa Caeiro, Srs. Deputados, Sr. Dr. António Arnoux, estimados colegas e amigos, o nosso sistema de saúde evolui, de facto, muito devagar para aquilo que precisamos deles. Aliás, apesar da retórica, em largos períodos, não evoluem coisa nenhuma. Estão absolutamente bloqueados. E um dos propósitos desta minha pequena intervenção é oferecermos, de uma forma atrevida, uma explicação simples para este fenómeno. De facto, se olharmos para aquilo que são as agendas políticas predominantes na saúde, verificamos que todo o nosso debate, toda a nossa discussão, toda a nossa forma de pensar está situada exatamente na organização e no financiamento da oferta. E neste canto da agenda de política de saúde não há outra coisa senão bloqueio de ideias, bloqueio de argumentos, bloqueio de debates e contínua repetição dos argumentos, década após década, em todos os fóruns onde nós estamos. De facto, o que acontece aqui é que esta agenda de pensar sempre em termos de oferta, em pensar sempre em termos de conseguir mais recursos, é uma agenda poderosíssima. É importante para os gestores, mais recursos, mais dinheiro. É importante para os profissionais, mais equipamento, mais tecnologia. É importante para as pessoas, mais serviços aonde aceder. É importante para o sistema político, mais obra para mostrar. E, portanto, é de facto uma agenda tremendamente predominante e plenamente integrada à nossa forma de pensar. Podemos pensar que podemos, talvez, extravasar o bloqueio que esta agenda nos provoca caminhando no sentido de... Agora, peço desculpa. No sentido de, continuando na discussão da oferta, passar dos inputs, passar dos recursos para os resultados. Pôr o nosso enfoque, pôr o nosso debate, pôr a nossa argumentação ao serviço da discussão dos resultados, da produção dos resultados em saúde. E isso fazemos habitualmente através de processos, como ouvimos há pouco, de contratualização do desempenho. É de facto uma agenda tecnicamente rigorosa e atraente. O problema que tem é que não tem uma base social de apoio. Como verificamos no nosso país, a agenda contra a eleição de desempenho sobe e desce, evolui lentamente, é interrompida durante anos, ainda está, apesar de todos os esforços durante anos, numa fase incipiente do seu desenvolvimento. Ninguém quer metas, ninguém quer ser avaliado, ninguém quer indicadores para prestar contas, ninguém quer, de facto, avaliação de desempenho. E, portanto, o que acontece, de facto, é que esta agenda é invadida, é colonizada por menos pela primeira, que continua a predominar. Bom, dirão os senhores deputados, estimados colegas, que temos uma outra alternativa, que seria financiar a procura. Em vez de nos situarmos só do lado da oferta, porque é que não pensar do ponto de vista da procura? Financiar a procura. Permitir que as pessoas tenham financiamento naquilo que escolham. É, de facto, uma agenda importante, na medida que a escolha é um valor muito importante nas sociedades contemporâneas. Nós todos prezamos a escolha nos vários aspectos das nossas vidas e na saúde também. O problema dessa agenda, e a razão porque ela é sumamente travada, é porque muitas vezes este financiamento à procura resulta num mercado concorrencial que, infelizmente, nem sempre é feito pela concorrência na qualidade e no preço, mas é feita através de uma concorrência que centra a segmentação do mercado, no marketing, na definição de produto e na seleção adversa. E, portanto, acaba por se tornar prisioneira novamente desta agenda da oferta. Ou seja, a agenda da oferta funciona muito bem nesse tipo de mercado concorrencial. E é perante esta perspectiva, perante esta dificuldade de sair deste pensamento de recursos, de mais recursos, sempre mais recursos, que nos levam às discussões da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, que temos que reconhecer que nenhuma dessas soluções até agora dá-nos uma abertura, dá-nos uma janela de esperança, dá-nos um olhar novo para o futuro que nos permita supor que vamos sair finalmente deste bloqueio. Daí, a explicação simples, a proposta que quero fazer, que talvez o fator de bloqueio é termos a capacidade, a coragem, a visão de incluir nesta equação o cidadão, as pessoas. Dirão que não estão incluídos e eu posso argumentar, julgo com alguma fundamentação, que não estão. Estão, de facto, altamente excluídos desta equação. Deixem-me só rapidamente tentar explicar porque é que estão excluídos. Porque é que policiamento se foram excluindo? Como todos sabem, o nosso sistema de saúde atual, o nosso Serviço Nacional de Saúde, resultou da evolução da grande revolução bismarckiana, no fim do século XIX, e a criação dos chamados seguro-doença, seguro social de saúde, ou seguro-doença. Este seguro social era, como sabem, caracterizado pelo facto de ter emergido um mediador público que recolhia as contribuições dos trabalhadores e das empresas e, através dessas contribuições, financiava o acesso das pessoas ao cuidado de saúde. Ora bem, o nosso Serviço Nacional de Saúde, todos os Serviços Nacionais de Saúde, evoluíram desta equação, deste triângulo bismarckiano. Evoluíram, por boas razões macroeconómicas e outras, no sentido de substituir este segurador público por o Orçamento Social do Estado, por um financiamento baseado no financiamento, no conjunto da riqueza produzida no país, boas razões macroeconómicas para fazer, mas com um pequeno inconveniente. As pessoas deixaram de ter uma relação direta com o seu seguro, as pessoas deixaram de ter uma relação direta com alguma coisa que o representasse, deixaram de ter uma relação direta com alguma coisa que identificava como defensor direto dos seus interesses, deixaram de ter uma relação direta com alguém que transportava os seus recursos e com eles ia conseguir melhores resultados e melhores serviços. Ora bem, de facto, quando se fez o Serviço Nacional de Saúde, pensou-se em tentar compensar com este grande inconveniente, mas a verdade é que não conseguimos. Não compensamos nada em relação a este pequeno inconveniente. E por não termos compensado isso, resultamos numa situação, posso escrever rapidamente, que é a seguinte. Esta é a situação do nosso Serviço Nacional de Saúde, mas na verdade o que aconteceu foi esse esquecimento da relação de agência entre a pessoa que paga e a pessoa que tem um título de acesso e de pertença ao Serviço Nacional de Saúde, resultou em primeiro lugar nesta integração vertical que é relativamente opaca às pessoas, resultou também na minimização do papel do cidadão e resultou também num conjunto de outras anomalias, que é, além de pagar impostos, paga a DSE, paga taxas moderadoras, paga pagamentos, e ao pagar isto tudo, não nota diferença nenhuma. Ou seja, não é? Ultrapassou em muito o quadro de referência que lhe foi prometido, perdeu a importância e não sentiu grandes benefícios do facto disso ter acontecido. Devem convir que isto não é uma posição brilhante. E, através dela, não se pode argumentar que, de facto, o cidadão está presente nesta equação de uma forma mínima, que possa, enfim, ser argumentada como, de facto, centralidade do cidadão do sistema. E para não ficar na pura queixa, ou na constatação que há fatores de bloqueio, que eventualmente possam ser superados através de uma noção teórica que será incluída o cidadão, vou fazê-los nesta casa, importante, nesta casa de decisões, 6 propostas concretas. E vou argumentar que qualquer dessas propostas concretas é viável, é barata e só não fazemos o que nós queremos fazer. Primeiro, todos os anos discute-se no Parlamento o Orçamento Anual da Saúde. Quem é que percebe esta discussão? Eu não percebo. Nunca percebi. Ou seja, eu perceberia a discussão se a discussão fosse centrada na percentagem da riqueza do país que fosse atribuída à saúde. Naturalmente, discutindo as alternativas possíveis. Porquê é que serão 10%? Porquê é que não serão 12%? Porquê é que serão 9%? E isso as pessoas percebiam. O que quer dizer quantas coisas que as pessoas contribuem, quanto daquilo que pagam, vai para a saúde. E porquê isso? E porquê não menos? E porquê não mais? Eu julgo que essa discussão, eu percebo. Aquela que se passa aqui, não percebo, literalmente, nada. Também é importante não só saber qual é a percentagem da riqueza que vai para a saúde anualmente, é também importante saber como é que é distribuída. E há alternativas de distribuição. Pode ser distribuída mais para a prevenção e para a cura, pode ser distribuída mais para o setor público, pode ser convencionado. Há várias alternativas. A discussão tida no Parlamento não sugere ao cidadão qualquer percepção que há de facto alternativas em jogo que ele possa perceber e em cujo debate ele possa participar. Portanto, um pedido é, por favor, arranjemos uma discussão do Orçamento Geral do Estado na saúde, todos os anos, seja tangível para as pessoas. E as pessoas, como dizia o meu amigo Dr. Gilmar de Sousa, as pessoas percebem, se for dito de determinada forma. Atualmente, seguramente, que não percebem a discussão sobre o Orçamento Geral do Estado na saúde, que aqui tem lugar todos os anos. Portanto, isto não é difícil de fazer, não é caro, é só uma questão de decidir fazer de outra maneira. Segunda sugestão, processo de contabilização. O processo de contabilização se faz entre o meu representante, que tem o dinheiro do Estado, e o prestador. Ora, há forte evidência que sempre que, neste diálogo entre o financiador e o prestador, está alguém que pensa como consumidor ou utilizador, este debate muda de natureza. Aparecem perguntas que estão esquecidas, aparecem assuntos que nunca foram discutidos, aparecem temas que são discutidos de uma forma diferente. Há vasta literatura sobre essa matéria e eu não sei porquê. Não é possível que na discussão sobre o orçamento do meu hospital, eu, ou alguém como eu, esteja presente e faça perguntas. Não é tecnicamente difícil, é possível e julgo que é necessário. Contra a utilização puramente técnica, entre as pessoas que falam uma mesma linguagem, alheia àquelas são as perguntas habituais das pessoas, não é hoje uma contradição aceitável. E, portanto, podemos fazer de outra maneira. Terceira sugestão. E esta já passou aqui para o Parlamento. Ora bem, há uns anos atrás, há umas décadas atrás, era aceitável que cada um de nós pagasse os seus impostos diretos e indiretos e que não tivesse, em troca, nenhuma vantagem tangível. Ou seja, o imposto é uma coisa concreta, é tangível, é dinheiro puro, não é? Mas a garantia que nos se dá com acesso a este título é vaga. Tem direito a ser utilizador do Serviço Nacional de Saúde. Mas isso é um direito muito vago. Nos dias de hoje, nós temos talvez a obrigação de definir, com a mesma tangibilidade que definimos a nossa contribuição, definir a que coisa esta contribuição dá direito. E isso chama-se garantias anuais. Eu julgo que não é tipicamente difícil dar à população portuguesa, todos os anos, no princípio do ano, garantias sobre o acesso que tem, e não será perfeito, garantias sobre o nível de qualidade dos cuidados de saúde que paga e garantias sobre o seu nível de segurança. Essas garantias podem ser determinadas. Não é exercício muito agradável, é um exercício polémico, mas é, por exemplo, verdadeiro. No século XXI, pedir às pessoas que paguem mais, que paguem mais ainda por um sistema não sustentável, sem fazer corresponder a esse pagamento uma explicação clara a que direitos efetivos, objetivos, esse direito dá acesso, não é? Através de garantias concretas, não é, julgo, já aceitável. Em quarto lugar, autorias da qualidade de entendimento de informação. Há países que fazem isso. Há grupos de pessoas, cidadãos habilitados para o efeito, que percorrem os hospitais e fazem uma autoria, não só com vista médico, ou sob vista da qualidade dos cuidados de saúde. Não podem fazer isso, se aplica de outra forma. Mas sobre a qualidade do entendimento. Sobre a validade da informação que lhe é dada. E essa auditoria pode ser feita, pode ser discutida com a gestão hospitalar, pode ser discutida no Parlamento, pode ser uma forma de ver o sistema de saúde objetivamente pelo ponto de vista das pessoas que o frequentam e das pessoas que o pagam. Quinta, não se compreende nos dias de hoje que a informação da saúde de uma pessoa esteja fragmentada por um conjunto de diferentes locais e que um profissional de saúde que trata uma pessoa não tenha acesso simultâneo a toda a informação de saúde dessa pessoa disponível no sistema. Isso hoje não é compreensível. Tecnicamente fácil, é uma questão de desenvolver processos eletrónicos de informação que sejam capazes de permitir que as pessoas acedam à informação de cada doente, de cada utente, no momento em que se procura o sistema de saúde. Isso é importante para que dar centralidade efetiva àquilo que é, são os cuidados e a continuidade dos cuidados das pessoas. E, finalmente, nessas questões, uma questão muito importante, tem muito a ver com aquilo que o professor Pedro Miguel acabou de dizer, que é a promoção da literacia em saúde da nossa população. Nós estamos a fazer quase nada em relação a isso. Literacia em saúde é a capacidade que cada um de nós tem de tomar decisões inteligentes e informadas sobre as questões da saúde no seu dia-a-dia. E hoje temos poderíssimos instrumentos para promover essa literacia, entre os quais a capacidade de promover sistemas de informação pessoais que permitem às pessoas escolherem a informação de saúde, geri-la e utilizá-la quando precisam. E utilizar as redes sociais para trocar informação, para partilhar perspectivas, para partilhar conhecimento, de forma a navegar de uma forma mais inteligente o seu sistema de saúde. Ora bem, eu estarei pronto a argumentar até à ceia, se o Parlamento oferece ceias, que qualquer das sugestões é absolutamente viável. Tecnicamente viável e não é cara. E se quiserem de ajuda, a Escola Nacional de Saúde Pública oferece, não é? Para dar apoio técnico para realizar cada uma dessas sugestões. Se a pergunta é interessante, é porque nós não fazemos isto. Porque é que essas coisas nos passam pela cabeça? porque é que essas coisas não estão na nossa agenda? Quer política parlamentar, quer governativa, quer das oposições. Eu tenho uma resposta também muito simples, naturalmente por ser simples é provocadora e não é absolutamente rigorosa, que é a seguinte. No fundo, nós acreditamos, nós, os médicos, os profissionais, os académicos, os gestores e os políticos, que um dia vai-nos dar a inteligência e a inspiração suficiente para encontrarmos uma solução. E quando encontrarmos, anunciamos às pessoas a boa nova. É assim que nós pensamos. Ora bem, este é o pensamento próprio, herança daquilo que foi o contato social da Revolução Industrial. Na sociedade de conhecimento, da comunicação e da informação, o contato social que vai se produzir não vai ser dessa natureza. Tem que ser um contato social que vai se segregando no dia a dia. E onde as pessoas têm possibilidade, através desses mecanismos, de desbloquear, de funcionar como revulsivos, de desafiar o bloqueio e a paralisia do nosso debate, a paralisia das nossas ideias e a relativa paralisia ao nosso sistema. Muito obrigado.
Muitíssimo obrigada, Sr. Professor Constantino Couto Clarice e Professor Pereira Miguel, pelas intervenções. De facto, aqui está um atavismo do contrato social neste seu desafio último que nos lançou, de tentarmos afastar esta ideia de que quem pensa a saúde não tem de ter em conta a opinião e a intervenção do cidadão. E, de facto, se queremos melhorar, apurar e aperfeiçoar o SNS, temos de fazê-lo certamente com a intervenção em todos os passos, e as suas sugestões são tão interessantes, inteligentes, quanto profundas e praticáveis, desde que haja vontade. E só assim, de facto, é que conseguimos cortar o círculo vicioso de que falava há pouco. E outro círculo vicioso que eu não resisto a dizer é que não tem havido muita vontade no acesso à informação. A informação efetiva, a informação transparente, a avaliação e a fiscalização. Eu penso que sem esses dados fiáveis e credíveis, também dificilmente se conseguirá evoluir. E também dificilmente se conseguirá evoluir se os estudos sobre avaliação do sistema e sobre os ganhos em saúde não forem também feitos com vista ao impacto das determinantes sociais. A partir do momento em que realmente queremos que o sistema de saúde seja organizado em torno do cidadão e não seja apenas mais um lugar comum de que se fala nestes eventos, não é organizar o sistema em torno do cidadão, mas depois na prática isso não acontece. A verdade é que as determinantes, as circunstâncias do cidadão têm obviamente de ser estudadas e os respectivos impactos avaliados. Eu diria apenas que, de facto, atenuar as diferenças, as desigualdades, as iniquidades socioeconómicas, culturais e ambientais é, porventura, o maior desafio do sistema de saúde. Eu imagino que os pais do SNS certamente pensaram nisso, é tentar reduzir ao máximo, se não aniquilar, se isso não é uma utopia, exatamente essas circunstâncias iníquas que existem na sociedade, mas que devem ser avaliadas. Muitíssimo obrigada e foi uma honra estar aqui nesta mesa.
Muito obrigada, Sra. Deputada Teresa Queiro. Conforme combinado, nós vamos agora abrir um pequeníssimo período de debate. Já temos uma inscrição desde amanhã do professor Patinho Antão. O senhor professor Jorge Simões tinha dito que dispensava a sua intervenção. Aliás, o doutor Eugénio Rosa já não está cá hoje. E temos muitos dedos no ar, quase tantos como a assistência. Nós vamos pedir, digamos...
Muito bem, então eu vou dar a palavra ao professor Patinho então. Uma vez que registro um grande número de inscrições, ia pedir a todos para serem muito sucintos e depois, em função da sua intervenção, vermos qual dos oradores que ainda é que esteja presente pode responder, ou então nós próprios. Faz favor, Sr. Professor Patinho, então.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De uma maneira muito sucinta e telegráfica, começava por cumprimentar a Comissão Organizadora deste colóquio, pela forma como o organizou e pela qualidade dos oradores e pela forma como imprimiu, ao longo deste dia de trabalhos, esta sucessão de discursos extremamente interessantes e extremamente úteis para nós, deputados. Eu gostava de reforçar esta palavra de congratulação pela circunstância de ter sido, quando Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, ter estado, digamos, na origem desta ideia e, portanto, é com regozijo duplo que o digo e não são palavras de circunstância. Na minha qualidade de deputado, julgo que este formato é extremamente enriquecedor, porque os deputados devem fundamentalmente ouvir e ouviram um conjunto de intervenções extremamente importantes e desafiadoras, inclusive, da sua própria responsabilidade. Porque, como foi sublinhado, a política de saúde é uma das políticas públicas mais complexas, mais responsabilizantes. E, de facto, os órgãos de soberania, os governos e os parlamentos têm um papel absolutamente determinante para que, justamente, os anseios dos cidadãos e dos profissionais encontrem resultados gradativamente melhores. Eu utilizo a palavra gradativamente melhores porque, como se sabe, é muito difícil produzir resultados de qualidade de uma maneira, diria assim, espampanante. Não é possível. Gostava, depois deste pequeno introito, colocar três ou quatro questões que, repito, podem ajudar os deputados a melhorar a forma como encaram as suas responsabilidades e a produzir as suas decisões. A primeira tem a ver com o facto de que foi sublinhado que há uma restrição orçamental, mas que não é um objetivo último, mas é uma restrição pesada. E o problema da sustentabilidade do financiamento é algo que é ineludível nos debates no Parlamento e da responsabilidade dos governos. Dito isto, eu pessoalmente estou persuadido de que, se não tivermos um crescimento médio da economia muito acima de aquilo que é hoje o nosso crescimento potencial, algo abaixo de 1,5%, nós não conseguiremos ter um sistema de saúde que seja sustentável. O que significa que, abaixo deste resultado, inevitavelmente os cidadãos sofrerão nas suas expectativas e tudo aquilo que são os males atuais do nosso sistema, não cumprindo o objetivo constitucional do acesso universal, da qualidade de saúde tão boa quanto os nossos profissionais permitem, tudo isso se degradará. E, portanto, este desafio de crescer de uma forma sustentada, muito mais do que aquilo que aqui estamos a fazer, é algo que é um desafio coletivo. Mas também é, e este é o primeiro ponto e a minha primeira questão, a área da saúde pode dar um contributo, não direi decisivo, mas um contributo importante e tem a ver com novas janelas de oportunidade para o futuro. Eu gostaria de saudar aquilo que foi a intervenção, designadamente, do Dr. Luís Portela, relativamente ao extraordinário desafio de termos uma empresa portuguesa que ousou e teve sucesso em estar na linha das empresas inovadoras numa área extremamente difícil, como é a política do medicamento. Gostaria de saudar também a lógica do cluster da saúde, reunindo enormes talentos que existem neste país, a nível das universidades, das empresas, dos institutos de investigação, para dizer que, e esta é a primeira pergunta, dirigida concretamente ao Dr. Luís Portela, se no decurso deste extraordinário desafio do cluster da saúde, se entende que os apoios públicos que hoje existem são suficientes, são adequados, são proporcionais, ou se entende que existem falhas nesse domínio. Os deputados têm a responsabilidade, numa área tão inovadora para o futuro, de ter, digamos, boa nota, tomar boa nota do que aí houver e concorrer, dar o seu contributo para que, eventualmente, essa política seja melhorada. A segunda área e questão tem a ver com uma intervenção extraordinariamente interessante do professor António Lochner, eu espero estar a pronunciar bem o nome, que nos disse que, contrariamente a uma ideia que os economistas têm como certa, que é de que tudo o que é tecnologia em saúde tem um resultado, do ponto de vista dos economistas, inesperado e desconfortável, que é tudo aquilo que a tecnologia em saúde significa que vamos ter custos crescentes por ato médico. É um problema que, como compreendem, nos preocupa. E qualquer economista, quando ouve falar em aumento da esperança média de vida, em resultados extraordinários ao nível da neonatologia e, portanto, permitindo que haja uma queda brutal da taxa de mortalidade, e tínhamos, de facto, uma população muito maior do que aquela que imaginávamos, se angustia, é o termo, porque pensa que tudo o que são tecnologias que vão surgindo vão sendo sempre no sentido de que cada ato médico, sobretudo com o envelhecimento da população, cada ato médico vai custando cada vez mais caro e, portanto, a pressão orçamental passa a ser cada vez maior. A sua intervenção permitiu evitar esta lógica que não é de todo exata, embora este problema exista. E a minha pergunta que lhe queria fazer é esta. Do ponto de vista daquilo que definiu muito bem, há muitas políticas de saúde que têm a ver com o envelhecimento de qualidade. A pergunta que eu queria fazer-lhe é se, de acordo com a sua experiência, se é possível afastar esta ideia de uma tecnologia, toda ela, digamos assim, orientada finalisticamente para uma situação orçamental totalmente absurda e descontrolada. Eu gostaria que me desse uma opinião mais otimista. A terceira tem a ver com uma intervenção brilhante do professor Constantino Saclarides, que quero saudar, pela forma como se referiu ao bloqueio do debate. E chamou à colação, e bem, responsabilidades do Parlamento para ter uma atividade mais esclarecida junto dos cidadãos, fazendo com que o debate sobre o orçamento da saúde e as políticas de saúde não seja tão hermético. E se o é para uma distinta personalidade como o Sr. Professor, evidentemente para a generalidade dos cidadãos é o muito mais. Eu julgo que devemos tomar boa nota disso, mas gostava de dizer e de sublinhar um ponto de algumas reformas que já foram introduzidas, no sentido de colocar o cidadão e o utente e o doente no centro do sistema. Devemos continuar por essa via. É uma via de mudança de paradigma, como diz, demasiado preocupada com a oferta e com as condições de financiamento. Dar mais voz aos cidadãos, fazer com que a possibilidade em rede social sabermos melhor o que é que os cidadãos querem na saúde e saber que as tais perguntas fundamentais devem ser decididas pelos cidadãos. Qual é a percentagem da despesa pública para a área da saúde? Qual é o lugar do setor privado? Qual é o lugar da competição, qual é o lugar da redução do desperdício, e permitam-me que coloque uma última questão. Não está cá, creio, que o Dr. Alberto Fernandes, mas ele colocou um slide sobre a estimativa, e termino com isto, dos ganhos em redução de desperdício que existem nos sistemas nacionais. E falou na Alemanha. Na Alemanha, esse slide dizia que a estimativa feita é entre 13% e 25%. Eu creio que em Portugal nós não temos essa estimativa feita. E mesmo a estimativa em intervalo mostra como é difícil fazer esta estimativa. Mas a verdade é que era importante expor desta ferramenta do conhecimento e aqui queria associar-me uma vez mais àquilo que foi dito por alguns intervenientes. Tecnologias de informação são não só eminentemente democráticas para que o cidadão possa ter acesso à informação de uma forma descodificada, mas são profundamente importantes para que os gestores possam exercer melhor o seu métier e resolver os problemas do desperdício que existem. Eram estas as considerações que queria fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra agora ao professor Aranda da Silva e, seguidamente, ao professor Gentil Martins, mas vou-vos pedir que sejam muito sucintos, porque são 6:30 e muitos dos oradores já tiveram que sair. O Dr. António Arnaud já me avisou que vai ter que sair às 7:00 e eu queria tê-lo aqui na mesa de encerramento, de maneira que pedia-vos a máxima das brevidades.
Eu faço para já os elogios à iniciativa feitos pelos meus professores, para não estar a repetir esse aspecto formal, e dou os parabéns aos dois organizadores pela oportunidade. Até porque hoje de manhã, quando vim para aqui, a minha filha de 22 anos perguntou o que eu vinha fazer, dizia-me: mas o que é isso, o Serviço Nacional de Saúde? E é uma jovem licenciada. É que hoje nós perdemos, estamos num ambiente aqui de selecionado, pessoas que estão dentro do sistema, mas a verdade é que se perdeu, ao nível da população, muita percepção da importância que foi este ganho do regime democrático, como disse o Dr. Arnaud, para além da liberdade foi o mais importante, e é um ganho que ainda por cima é mensurável. Nós ganhámos quantitativamente, por exemplo, na educação, com acesso massivo à educação, duvido muito que seja mensurável os ganhos qualitativos que foram obtidos nessa área, quando na saúde é perfeitamente mensurável esses ganhos quantitativos. E partilho já daqui para a minha área que eu conheço e queria esclarecer aqui algumas coisas que foram ditas sobre os medicamentos, nomeadamente, como sabem, é a minha área de expertise. Nós não devemos também perder a perspectiva que o desenvolvimento do sistema de saúde e do Serviço Nacional de Saúde em particular tem impactos brutais, como já aqui foi dito, no próprio desenvolvimento do próprio país. Há regiões que hoje o grande empregador é o Serviço Nacional de Saúde. Se não fosse o Serviço Nacional de Saúde, o Sr. Dr. Portela não estaria a apresentar aqui os dados que apresentou há pouco, porque não havia a capacidade de procura dos medicamentos e não havia empresas que se desenvolveram como se desenvolveu o Bial e outras empresas que estão aqui presentes. Como, com certeza, as farmácias, em vez de terem pessoas de quarta classe à frente delas, não teriam, como hoje têm, 2,5 licenciados por farmácia a atender as pessoas. Isso é um salto qualitativo extremamente importante. Acho que quando pensamos no Serviço Nacional de Saúde, devemos pensar nessa perspectiva. E é por isso que eu não gosto, muitas vezes, quando se fala nos medicamentos, que se fale numa perspectiva que eu considero, muitas vezes, redutora. É que o problema que nós temos com os medicamentos não é um problema quantitativo de dimensão do gasto. O problema que nós temos com os medicamentos é, fundamentalmente, um problema qualitativo da forma como nós utilizamos os medicamentos. Eu estou a olhar para o professor Saclarides e recordo-me dos que eu chamo os gráficos de Saclarides sobre o consumo de antibióticos em Portugal. Aqui foram referidos a questão dos tranquilizantes. Mas nós temos padrões de consumo. E posso dizer aqui algumas moléculas. O piracetam, o nimesulide, para já não falar no velho aspartato da ginina, que foi número 1 no mercado há muitos anos e hoje não sabe para que é que serve, que não existem em outros países. E acho que aí tem de haver, não podemos pensar que é no controle das despesas em abstrato que se vai resolver esse problema, que é o aparente elevado consumo de medicamentos. Até porque mesmo o consumo per capita em Portugal não é dos mais altos da Europa. Nós, se não tivesse, se formos ver alguns gráficos que aqui foram apresentados, como, por exemplo, o gráfico sobre as doenças prevalentes modernas, como a hipertensão, nós hoje consumimos muito poucos antihipertensores para as necessidades que temos, mas somos capazes de consumir antibióticos que não necessitamos ou consumir outro tipo de grupos terapêuticos, como a tranquilizantes e antidepressivos, acima da média europeia. Portanto, essa é que é a questão, é uma questão qualitativa que tem de ser encarada de forma definitiva e que nunca é encarada, porque é sempre vista a questão dos medicamentos numa perspectiva puramente financeirista. E, para isso, julgo que uma das questões fundamentais é o que já aqui foi referido pela senhora da London School of Economics, é aperfeiçoar o nosso mecanismo de avaliação das tecnologias de saúde. Que é que estamos muito longe de ter mecanismos que permitam fazer escolhas adequadas em cada um dos momentos. E, portanto, era essa a nota que eu queria fazer, lamentando também que não haja nenhum farmacêutico a falar neste debate, porque senão eu não teria feito esta intervenção.
Muito obrigada, professora Aranda, por ter trazido também o outro lado dos medicamentos a esta discussão. Não era desta vez o desenho do colóquio, mas haverá múltiplas oportunidades, temos mesmo que fazer. E que ter sempre essa componente também no centro das nossas preocupações. Professor Gentil Martins, vou-lhe pedir mais este desafio de síntese.
Outro ponto muito simples é que ouvi toda a gente louvar o Serviço Nacional de Saúde, de que eu fui um barão daqueles que o se opôs, mas não opus àquilo que é fundamental, que é a universalidade. O sonho é a falta de liberdade. E, aliás, tivemos hoje o exemplo, e foi aqui referido, que os ingleses já começaram a tratar por igual público e privado. Que é uma coisa que eu acho essencial. Para mim, a liberdade do doente é sagrada. E eu só sei que no sistema que temos, vamos ao centro de saúde da nossa área, ao hospital da nossa área, e não somos livres de ir a lado nenhum, a não ser nas convenções que realmente eu discuti com o Governo durante vários anos enquanto fui bastonário, embora o Dr. Germano tenha feito uma referência muito ligeira, a verdade é que foi a Ordem dos Médicos que discutiu com o Governo os valores considerados justos para que se chegasse a alguma coisa compatível com os recursos do país. É evidente que isso tem que ser reavaliado sistematicamente e o problema da avaliação é essencial. Mas para mim, para não demorar, é a liberdade do doente ir onde se sente bem, haver tratamento igual por uma entidade pagadora, chame-lhe o que quiserem, aos serviços públicos ou aos serviços privados, competindo ao Orçamento Geral do Estado, sim, pagar aquela parte do serviço de saúde que o pobre do trabalhador não pode. Não se esqueça que a Declaração Universal dos Direitos do Homem é muito clara. O direito das pessoas é ao trabalho e do trabalho tem cuidados de saúde, alimentação, visão, etc. Para mim, não está correto que a nossa Constituição não esclareça que o que se pretende, efetivamente, julgo eu, é que na altura de estar doente não ter que ter encargos. Mas a saúde custa muito caro, como toda a gente compreendeu.
Muito obrigada. Foi um autêntico desafio olímpico que o professor Gentil Martins venceu. Geriu muito bem o tempo. Eu ia dar agora a palavra, porque vamos agrupar todos os pedidos de intervenção, ao Sr. Armando Santos. Acho que vou pedir-lhe também para ser muito sintético.
Com certeza, vou tentar, Sr.
E nós hoje registamos múltiplos potenciais oradores para as próximas iniciativas das nossas comissões.
Vou também tentar ser sintético. Portanto, eu como Presidente da Federação Nacional de Prestadores de Cuidados de Saúde e falando da sustentabilidade, passando por cima de que os prestadores privados são por estatuto e por facto parte integrante do Sistema Nacional de Saúde, quer pelos 100 milhões de dados que praticam por ano, quer pela rede de proximidade que garantem, quer por garantirem mais de 95% da produção ambulatória do Serviço Nacional de Saúde, portanto, é para nós tido isso como um dado adquirido. Gostaria de chamar a esta sustentabilidade alguns factos que nesta casa penso que se enquadram e que têm a ver com estarmos numa casa de decisões políticas. Eu não penso que possa haver sustentabilidade sem estabilidade, definição e coerência nas políticas. E eu acho que simples, falaram-se de coisas simples, coisas baratas, mas eu vou dar 5 exemplos de coisas muito simples, e que se calhar eram baratas e que são questões de decisão política pura e simples. Uma delas, obviamente, tem a ver com a abertura das convenções e com a regulamentação das convenções que, em 98, a doutora Maria de Belém fez o decreto-lei e ficou por regulamentar. Estamos passado 11 anos e o Estado está a intervir no setor de uma maneira desreguladora, privilegiando empresas em detrimento de outras, em função de que umas têm convenções, outras não. Portanto, politicamente está a intervir desregulando o setor. Outra tem a ver com os licenciamentos. Desde 99 que sai uma legislação sobre licenciamentos de unidades privadas, não se consegue implementar. O Estado não consegue implementar. Isto sim é barato e simples. É fazer. E dois, três exemplos mais recentes de decisões que criam indefinição e instabilidade no setor privado e que eu penso que a todo o sistema traz alguma instabilidade. Uma delas foi, obviamente, o orçamento zero e o que foi para o setor privado o orçamento zero. Outro foi uma tentativa de implementação de uma legislação sobre o ajuste direto dos serviços de meios complementares de diagnóstica e terapêutica quando em 2008, quando o Governo tinha aprovado uma legislação europeia acerca da contratação pública desses serviços que punha de fora os serviços de saúde. E mais recentemente, o facto de estar o setor privado a ser chamado à discussão de uma indexação dos seus preços, dos seus atos aos preços do Serviço Nacional de Saúde. Isto é uma discussão que está a decorrer com o Ministério da Saúde, quando, em simultâneo, sai um novo estatuto da Entidade Reguladora da Saúde que diz que a Entidade Reguladora da Saúde passa a ter uma intervenção na definição do preço. Portanto, esta indefinição política era muito importante para o setor privado que fique, de uma vez por todas, que se consiga avançar e que se consiga ultrapassar estes fatores de indefinição para o setor. É importante que as convenções abram ou não abram, mas que se decida. É importante que se licencie as unidades, que o Estado consiga fazer isto. Sem estes atos simples, a sustentabilidade de todo o sistema fica em causa. Podemos olhar para o futuro, podemos ver como é que o vamos rentar, mas são coisas que estão por fazer. Não são coisas para fazermos no futuro, são coisas que estão por fazer. Por outro lado, queria deixar claro que também nos regozijamos com aquilo que sempre defendemos, que é o novo papel que vai, parece-nos vir a ter a Entidade Reguladora da Saúde. Como sabemos, isto é um setor em que o seguro público origina que quem marca o preço não é quem vende, é quem compra. E normalmente as coisas não são assim. E, portanto, é importante que haja uma Entidade Reguladora da Saúde que tenha capacidade de intervenção económica no setor. Esse estatuto foi dado à Entidade Reguladora da Saúde.
esperamos.
Eu peço desculpa, mas eu não posso, quer dizer, porque um debate é para apresentação de questões.
Era só para dizer como é que
como vem... Como eu disse, já identificamos potenciais oradores para outras iniciativas. Pedia-vos realmente que colocassem questões e não que fizessem considerações mais gerais, até porque, entretanto, já não temos aqui porventura os interlocutores para responder. E a dar agora a palavra a Augusto Henriques, também pedindo-lhe imensa brevidade.
Tentarei. Muito boa tarde, Srs. Presidente, Santíssimos Senhores. Vou tentar ser o mais sucinto possível. O meu nome é Augusto Henriques. Eu sou osteopata registado oficialmente no Reino Unido. Uma das minhas graduações universitárias do Reino Unido é a medicina osteopática. Como estou a fazer um segundo curso de mestrado na Universidade Pública em Portugal, que é a segunda mais antiga do país, em intervenção socio-organizacional na saúde, achei pertinente tomar aqui umas notas e falar naquilo que concerne à osteopatia, pese embora seja eu que esteja na Comissão Interministerial a representar a osteopatia. Portanto, sabemos que quanto menor a mortalidade, maior é a morbilidade. No Reino Unido, há para cima de 4 mil osteopatas e todos licenciados em osteopatia ou medicina osteopática. Há 10 universidades. Nos Estados Unidos da América, há para cima de 60 mil médicos osteopatas e cirurgiões. Em Portugal, há muitos osteopatas que ainda não se sabe quem é quem. Temos a Lei 45/2003, que foi aprovada por unanimidade nesta Casa e que ainda não foi regulamentada. Além disso, também há a Resolução número 64/2003 sobre a osteopatia. Através das várias profissões existentes em Portugal, e neste caso a osteopatia, eu vim aqui propor uma mais-valia, algo diferente, tentando maximizar os recursos disponíveis na nação e fazer uma rápida regulação e regulamentação da osteopatia como tal e devidamente adequada, seguindo, neste caso, os parâmetros do Reino Unido que se procurou. Portanto, perante o modelo atual em Portugal, a osteopatia poderá ajudar o Sistema Nacional de Saúde. Já agora, se me permitem, ainda hoje de manhã estava a falar com a doutora Sara Thompson, à hora do almoço, e ela, efetivamente, conhece muito bem, e sobre o que se passou recentemente no Reino Unido, em que existe o National Institute for Health and Clinical Excellence, e sobre o qual, recentemente, aprovou há poucos dias, que a osteopatia deve ser usada na comunidade o mais possível. E agora vou dar aqui alguns exemplos. Está demonstrado no Serviço Social de Saúde Britânico que os osteopatas minimizam a necessidade de muitos exames imagiológicos.
Eu peço imensa
vou terminar,
desculpa,
só mais 30 segundos. A rápida intervenção da osteopatia na comunidade contribui para a diminuição das famosas listas de espera. O tratamento osteopático manipulativo, ou seja, os procedimentos osteopáticos, diminuem a prescrição de antiálgicos e anti-inflamatórios. A osteopatia incide mais e dá um foco muito eficaz nos estados pré-patológicos. Terminando, assim o uso dos osteopatas na comunidade aliviará pressões no Serviço Nacional de Saúde, mantendo a qualidade de vida, por exemplo, nos idosos. E como nós dizemos, melhorar a saúde com a melhor forma de combater as doenças. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não pretendi, como é evidente, retirar a palavra a ninguém, mas até se nos quiserem fazer chegar contributos escritos, quem aqui tinha mais para dizer face a este reduzido tempo a debate. Penso, quer o meu colega Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, quer eu própria, teremos muito gosto depois em disponibilizar aos deputados membros da nossa Comissão. Sr. Deputado Ricardo Gonçalves, isto não era para si porque é membro da Comissão, mas para si é também, faz favor, o uso comedido da palavra, faz favor. Em tempo. Não em conteúdo.
Senhora Doutora, desde que virou o caça-banqueiro está insuportável. Mandem tudo, desde que manda no poder financeiro.
É o que é preciso.
Desde que manda no poder financeiro, está realmente muito poderosa. Eu gostei imenso deste debate. Acho que foram painéis a mais, ou paneleiros a mais, para a nossa capacidade de absorção. Mas, de qualquer maneira, acho que os deputados aprendem e também podem ensinar alguma coisa. Agora, o que a mim espanta, porque já participei em muitos debates sobre a sustentabilidade do sistema de saúde, e espanta-me que a crise que hoje vivemos não esteja a ser integrada neste debate. Os temas continuam a ser abordados como eram na pré-crise e nem sequer se perspectiva como é que vamos viver com o Serviço Nacional de Saúde no pós-crise, se é que algum dia conseguimos sair da crise, pelo menos nos próximos anos. De maneira que teremos que repensar tudo isto, todos nós estamos metidos numa situação difícil. Há um problema aqui, é que a classe média europeia está a empobrecer, que é a que sustenta o Serviço Nacional de Saúde e é também a sua grande beneficiária. E não está disposta a empobrecer alegremente, está disposta a revoltar-se e a votar até em partidos extremos e a dar vitórias já à direita, como deu em toda a Europa. E, portanto, é preciso perceber como é que nós podemos manter o nível de vida da classe média e, ao mesmo tempo, manter um Serviço Nacional de Saúde universal. Partindo do pressuposto que, eventualmente, a melhor solução será, talvez, o imposto social, pagando diretamente um imposto para, a priori, a montante dos cuidados de saúde, para mantermos o Serviço Nacional de Saúde, sem ser preciso pagá-lo no ato médico em si. Isto porquê? Para mudarmos a estrutura dos impostos, porque os impostos na Europa são muito pouco amigos das empresas e muito pouco amigos da criação de riqueza. E nós precisamos de mudar isso e tornar os impostos mais amigos da criação de riqueza. Não é que o Estado receba mais impostos, até pode receber menos. Agora, o que era preciso era ser estruturado de outra maneira. Porque, com esta estrutura de impostos que a Europa tem, não vai conseguir sair da crise airosamente e em curto prazo de tempo. Depois, também perguntar como é que, partindo do pressuposto que com o Serviço Nacional de Saúde as pessoas deixaram de poupar, porque têm a garantia da saúde, e isso é uma vantagem, uma desvantagem, depende do ponto de vista, mas havia formas também de alguns copagamentos poderem ser feitos, não em grande escala, mas eventualmente em pequena escala. Por exemplo, o Serviço Social de Saúde não deve pagar a alimentação das pessoas internadas nos hospitais, podem pagar a alimentação, quer dizer, há países mais ricos do que nós que fazem isso. Depois, perguntar porque é que não se consegue resolver a relação do médico com o Serviço Social de Saúde. Eu prefiro um sistema como o que defende o professor Gentil, em que o médico pode trabalhar no público ou no privado, mas trabalha naquele serviço, e a pessoa depois escolhe ir a um ou ir a outro. Agora, esta promiscuidade é muito difícil, porque nós criamos um Serviço Nacional de Saúde que tem muitos desperdícios no público, tem algumas ineficácias, os desperdícios estão-se a combater, mas as despesas que poupamos nos desperdícios são absorvidas pelas novas tecnologias e pelo envelhecimento da população, e, portanto, continuamos na mesma. E, em relação à saúde privada, é caríssima. Eu sou da fronteira com a Espanha e, obviamente, na Espanha é tudo muito mais barato em termos privados. Não se admite, eles ganham muito mais do que nós e pagam uma saúde mais barata. E, muitas vezes, o acesso, que é sempre a nossa eterna dificuldade, não é fácil pela via do público e teremos que ir ao privado, que ainda por cima pagamos caro. Eu acho que estamos sempre no princípio do debate deste ponto da sustentabilidade da saúde e, mais uma vez, isto ficou hoje aqui demonstrado. Agora, o que é preciso é continuarmos, porque isto, a imperfeição será sempre permanente, mas a nossa busca também deve ser incessante. Obrigado.
Muito obrigada. Eu vou dar agora a palavra ao Sr. Luís Portela, ao Sr. Professor Sá Clarides e ao Sr. António Lochner, pedindo-lhes...
Alô? Porque vão tomar conta do hospital lá da minha cidade de Braga e a ver se não despedem ninguém, porque eu sou defensor dessas parcerias e já anda ali o partido aqui do Sr. Deputado a fazer barulho para ser despedidos os contratados a prazo e depois se ele despede, eu que dentro do PS defendo as parcerias público ou privado fico em maus lençóis. Portanto, a ver se
nós tratamos disso depois na Comissão de Saúde, estamos todos juntos, está bem? Porque temos aqui umas ideias atípicas e desalinhadas face aos contextos parlamentares, de maneira que o Sr. Deputado João Semedo também pediu uma brevíssima, mas é brevíssima, não é?
É só para dizer muito rapidamente que não há partidos que façam barulho. Julgo que foi, enfim, um lapso de linguagem do deputado Ricardo Rodrigues. Em democracia não há partidos que façam barulho. A democracia tem o seu próprio ruído.
Ah, pronto, isto agora é, digamos, uma troca de galhardetes que na Assembleia da República tem seu local próprio. O professor Sá Clarides diz que dispensa acrescentar alguma coisa, uma vez, digamos, tivemos mais intervenções
do que propriamente perguntas. O Sr. Luís Portela pedir para ser brevíssimo e depois o Sr. António Leuschner para nos encerrar com uma expectativa sénior fluorescente.
Muito rapidamente, não posso deixar de felicitar também as Comissões de Saúde e de Orçamento e Finanças pela organização deste colóquio e agradecer ao Sr. Professor Patinho, então, a questão que me colocou. As empresas associadas do Health Cluster de Portugal não têm mostrado grande apreensão relativamente aos incentivos que têm para investir na área da saúde. Claro que os incentivos podiam ser melhores, mas quer a nível do CREN, quer a nível do CIFID, dos incentivos aos investimentos, temos os incentivos fiscais, temos tido o eco de que eles são bem razoáveis para aquilo que se pretende fazer em Portugal e quando comparados com o que acontece a nível europeu. Aquilo que preocupa muitos dos nossos associados, nomeadamente a nível da área farmacêutica, é as medidas restritivas que têm sido impiedosamente lançadas na área do medicamento e que eu procurei assinalar aqui. Eu devo dizer que isso tem acontecido em Portugal, à semelhança do que tem acontecido na generalidade na Europa. Portugal tem sido assim e penso que os presentes sabem isso. Mas também a nível europeu. E essa será uma das razões pelas quais a indústria farmacêutica, mesmo a grande indústria farmacêutica, tem hoje uma capacidade de investimento muito melhor a nível europeu do que tinha há anos atrás. Mas eu aproveitava a sua questão para lhe dizer que gostaria que os seus deputados pusessem a vossa atenção em algumas em pequenas empresas, nomeadamente startups, e estou-me a lembrar da Alfama, estou-me a lembrar da Biotecnol, estou-me a lembrar da Tecnofage, que têm projetos muito simpáticos, projetos de grande desafio para o futuro, que, se bem acarinhados, poderão, nos próximos anos, trazer algumas alegrias à saúde e à economia portuguesa. Para finalizar, as intenções de investimento das 91 instituições associadas no Health Cluster para os próximos 4 anos são da ordem dos 600 milhões de euros. 300 milhões dos quais cerca de metade em investigação e desenvolvimento. Acho que será uma boa notícia para o país se for possível concretizar essas intenções. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. António Leuschner. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Tinha então, pela questão que me coloca e que eu, enfim, temo não vir a dar-lhe uma resposta cabal, mas eu escolher-me-ia de três questões que foram suscitadas em mesas diferentes daquela em que eu participei. Uma delas, quando de manhã o Dr. Adalberto Campos Fernandes falou ou caracterizou o mercado da saúde como um mercado imperfeito, todos sabemos que é, e de facto, carecido de regulação, seguramente, porque de facto quem paga não é quem consome não é quem determina a despesa, enfim, há assim um conjunto. E naturalmente que no mercado da medicina para as pessoas mais velhas é muito sujeito a estas disfuncionalidades de um mercado que não funciona de acordo com regras que seriam razoáveis. O marketing, e aqui fazia apelo daquela questão que o professor Constantino Sacrarides colocou, o centralizarmos no desenho da oferta grande parte do modelo dos serviços de saúde é evidentemente um gerador de disfunções também. Porque se promove o consumo mais do que propriamente se tenta resolver os problemas das pessoas. Por outro lado, também abordaria a questão que o Sr. Professor Pereira Miguel aqui levantou, que é, no conjunto dos determinantes de saúde, e aquele diagrama que o Sr. Pereira Miguel ali apresentou, ficou muito claro que há muitas áreas onde se pode intervir a montante dos problemas por forma a retardá-los ou minimizá-los ou mesmo evitá-los. E é no conjunto desta reformulação e deste olhar de maneira diferente para os problemas de saúde dos mais velhos, que são cada vez mais, e como sabemos, serão cerca de um terço da população dentro de 20 e tal anos, que eu me parece que devemos pedir aos seus deputados que abanem um bocadinho as águas, agitem as águas no sentido de finalmente se olhar para os mais velhos de uma forma integrada e não como problemas de saúde, que os problemas de saúde não são os maiores problemas dos mais velhos.
Muito obrigada. O Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças vai usar a palavra.
Muito obrigado.
E vamos pedir ao Sr. António Arnoso se juntar aqui connosco na mesa. E se tiver que sair às 7 horas, não lhes libertamos-lo, porque também não vamos demorar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, de uma forma telegráfica,
resumir aqui as principais conclusões das intervenções dos painéis de hoje de manhã. Eu penso que foram intervenções excelentes, pela qualidade dos oradores e pela proficiência com que os temas foram abordados, e, se me permitirem, de uma forma muito subjetiva também, mas perfunctória, eu elencaria o seguinte das intervenções de hoje de manhã. O professor Jorge Simões coloca o enfoque no facto de Sistema da Saúde visar, em último grau, assegurar a saúde do cidadão. Fez ainda uma abordagem daquilo que é o estado da arte dos modelos de financiamento europeu em matéria de saúde, dizendo que, concretamente, o caso português não é um caso peregrino, insere-se naquilo que é, de facto, o mainstream do modelo de financiamento europeu, com predomínio, naturalmente, do financiamento público. Referiu ainda as medidas estruturantes da saúde, Serviço Nacional de Saúde 2002-2009, em particular, sublinho 3, a empresarialização dos hospitais, o encerramento das maternidades e o apoio aos genéricos. Referiu também o crescimento anual da despesa, que está relativamente controlada, de 2004 a 2009, em que esse crescimento é pouco significativo por comparação com aquilo que foi o crescimento de 99 a 2004. E, por último, referiu o aumento significativo do peso da saúde no PIB, 5% em 1980 para cerca de 10% do PIB em 2005. O professor Adalberto Campos Fernandes sublinha a necessidade da busca de maior eficiência no Serviço Nacional de Saúde, realça a expectativa dos cidadãos e a necessidade de terem atenção os cuidados de saúde diferenciados, enfatizou ainda o facto da saúde ser um fator de coesão social e não poder ser vista apenas numa ótica economicista, que seria sempre uma ótica redutora. Sublinha também a necessidade da criação de uma Agência Nacional de Avaliação das Tecnologias de Saúde e dá nota da importância do papel das tecnologias de informação. Por último, faz referência à necessidade de criação de um novo modelo de gestão pública, em que as políticas sejam claras e não sofram variações ao longo dos tempos, em que haja descentralização da gestão e, sobretudo, um envolvimento dos profissionais. Dr. Eugênio Rosa faz uma abordagem do financiamento do sistema de saúde na OCDE, faz a comparação daquilo que são os gastos de saúde públicos, privados, per capita e o seu crescimento de 2000 a 2006, um cotejo dos diversos países da OCDE, com enfoque particular para o facto de Portugal ter, a esse nível, um valor de percentagem em termos de investimento público na área da saúde inferior àquilo que é a média da OCDE, concretamente 7,2%, e com um crescimento, de facto, inferior também àquele que é o crescimento médio da OCDE, 3,4% no caso português, 4,9% no caso da OCDE. Refaz ainda uma referência, Dr. Eugênio Rosa, à questão dos hospitais-empresa e da acumulação dos prejuízos dos hospitais-empresa, dando nota, em particular, no relatório do Tribunal de Contas de 2003, onde esta questão é sublinhada. A esse propósito, dá ainda indicações de que, segundo as estimativas do seu conhecimento, o desperdício do Serviço Nacional de Saúde será de cerca de 25%, tendo, como se recorda, um en passant, dito que mesmo o professor Manuel Antunes apontará para um valor de ordem dos 30%. Fez também uma crítica, naturalmente, da sua lavra pessoal ao relatório da sustentabilidade do financiamento do Serviço Nacional de Saúde da autoria do professor Jorge Simões, particularmente com o enfoque no facto deste relatório estar parametrizado no Pacto de Estabilidade e Crescimento 2006-2010, com os objetivos plasmados no mesmo programa de estabilidade e crescimento, de 3% do PIB até 2007 e 0,5% do PIB até 2010, objetivos hoje postergados pelas razões da crise que hoje atravessamos e que todos conhecemos. Faz ainda uma referência à necessidade de o Dr. Eugênio Rosa, de introduzir medidas concretas na área da saúde para otimizar a eficiência do sistema de saúde, concretamente a importância da política de crescimento económico e o seu impacto na saúde, a necessidade de pôr fim à promiscuidade pública ou privada, a necessidade de redução do excesso de consumo de medicamentos inter alia, porque estas são apenas 3 das 10 ou 12 medidas que teve a oportunidade de nos expor. Dr. Luís Portela fez uma exposição em que acentuou a importância da inovação e da qualidade no âmbito da indústria farmacêutica, em particular no concerne à empresa que é a CEO, a Bial. Fez uma referência também à importância da inovação e o porquê do sucesso destas empresas, do ponto de vista comparativo, a inovação na indústria farmacêutica supera largamente a inovação noutros setores. A título meramente exemplificativo, referiu 16% da indústria farmacêutica por contraposição a 5%, por exemplo, no setor automóvel, e deu nota ainda de um facto que não é de sumenos, não é despiciando e deve ser relevado, foi o período de gestação da inovação para a produção do medicamento de 10 a 15 anos, que é algo naturalmente que deve ser tido em consideração, posto que o retorno não é um retorno imediato, é sempre um retorno a médio e a longo prazo, e isso naturalmente que importa e de que maneira para um investimento que é feito nesta área. Deu ainda uma nota preocupante, direi, do retrocesso que em termos de investigação a Europa tem sentido vis-à-vis dos Estados Unidos, posto que de uma posição primeira assume hoje uma posição secundária, um decréscimo de 37% para 26% nos últimos anos, ao passo que os Estados Unidos sobem 31% para 50%. Eu atrevo-me a dar aqui apenas detalhe de foice. Um outro detalhe, recorda quando a estratégia de Lisboa em 2000, um dos grandes objetivos da Lisboa é exatamente a inovação e o desenvolvimento, a investigação e o desenvolvimento. Na altura, a aposta era 3% do PIB, em termos da União Europeia. Estávamos na altura em 2000 com cerca de 2% do PIB e hoje, segundo os dados mais recentes, a aposta em investigação e desenvolvimento na média europeia ascende 1,8% do PIB, menos ainda do que em 2000. Portanto, trata-se de um objetivo da estratégia de Lisboa que está seguramente por alcançar. Referiu ainda o caso concreto de sucesso de um medicamento antiepilético, o Zebinix, lançado em 2009. Referiu, enfim, os dados que são relevantes e muitas vezes há uma certa tendência para escamotear o sucesso internacional, que apesar de tudo o Serviço Nacional de Saúde tem a sua qualificação no ranking da Organização Mundial de Saúde, 11º, 12º sistema, de facto é motivo de regozijo, pese embora as fissuras, as maleitas e as ineficiências que seguramente continuam a existir no Serviço Nacional de Saúde. Referiu por último a esperança de vida em Portugal, como sendo um dos maiores sucessos do Serviço Nacional de Saúde, o facto de ela ter duplicado a esperança de vida à nascença, enfim, nos últimos 100 anos, é de facto um dado relevante de sucesso do Nacional de Saúde. E por último, deixa-nos uma nota de algum pessimismo, que eu espero que possa ser revertido e que o tempo se encarregue de inverter, que é a questão do Serviço Nacional de Saúde não ser sustentável, mesmo com o combate ao desperdício. É uma afirmação que aqui citou do professor Sobrinho Simões, que mora numa traiçoa, mas que todos nós, enfim, gostaríamos que efetivamente não se concretize e que haja vontade política e esforço de facto de reformar o Serviço Nacional de Saúde para que ele continue perene ao longo dos anos. Dr. Almeida Lopes fez uma abordagem daquilo que é a importância da indústria farmacêutica, designadamente no que concerne à promoção da inovação e da investigação. Referiu também, obviamente, o papel da inovação na indústria farmacêutica por cotejo com o seu volume de vendas, cerca de 15% do volume de vendas é efeito, de facto, à inovação e à investigação. Referiu também os 20% que, no contexto da média europeia, têm investigação e desenvolvimento na área farmacêutica, o que também não deixa de ser significativo. E, por último, citou algo que aqui foi recorrentemente repisado, que foi uma afirmação da comissária Vassílio, no sentido que uma boa saúde é uma condição sine qua non para um bom impacto na economia, no desenvolvimento e no progresso de um país. Dr. António Lochner trouxe-nos aqui uma intervenção muito curiosa e muito interessante, desde logo sublinhando também, uma vez mais, a questão da expectativa de vida, ter duplicado de 1920 até hoje, que de facto é um dado de uma relevância imensa. Referiu a necessidade de intervenção e de apoio às pessoas mais velhas, não deixou de socorrer do recente plano de Obama relativamente aos mais velhos, não só com medidas de incentivo e de apoio, o que aliás também se insere no plano de combate à crise, com de facto medidas locais de intervenção que efetivamente suscitem o estímulo da economia, mas tendo esse enfoque particular nas pessoas mais velhas, e referiu mesmo a criação, a ideia sugerida por Obama da criação do mês de maio como o mês dos cidadãos mais velhos. Há uma afirmação do Dr. António Lochner que a mim me tocou profundamente, que foi a questão do trocadilho entre o valor das coisas e o valor das causas. De facto, no mundo material, materialista e venal em que hoje vivemos, muitas vezes esquecemos os princípios e os valores e damos primado às questões mais mesquinhas, mais rasteiras, às questões materiais, às questões finais, às coisas e não às causas, e ele aqui, uma vez mais, enfatizou a necessidade do primado do valor das causas por contraposição ao valor das coisas. Esse, como disse bem, é também um objetivo civilizacional. Para concluir, eu gostava apenas de dizer, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, que me sinto muito honrado de ter participado neste colóquio. Esta é uma matéria, naturalmente, que preocupa os parlamentares, em particular a Comissão de Orçamento e Finanças, desde logo porque o seu core business é, de facto, o orçamento, são as finanças públicas, é o escrutínio e a accountability das finanças públicas, seguramente porque também temos como objetivo prioritário procurar por todas as vias o equilíbrio das contas públicas, pese embora saibamos de antemão que esse é um objetivo utópico, tendo em consideração o estado de proteção social em que vivemos. Eu já fiz alguma recensão histórica daquilo que é o orçamento, o processo orçamental em Portugal, e concluí que o equilíbrio das contas públicas apenas foi conseguido no período do Estado Novo. E mesmo a seguir ao golpe de 28 de maio de 26, durante 2 anos, as contas públicas estiveram desequilibradas, pela simples razão de que o Ministro das Finanças, na altura, aumentou desmesuradamente os ordenados dos militares, das Forças Armadas, e isso levou novamente a um desequilíbrio das contas públicas, que já estavam minimamente equilibradas no final da Primeira República. Mas isto foi, de facto, à custa da desproteção social, à custa de um desinvestimento na educação e na saúde. Eu recordo uma frase célebre de Salazar, creio, quanto me oposto, Ministro das Finanças, cujo lema era este, e que sintetiza bem este modelo de governação: instrução aos mais capazes, lugar aos mais competentes, trabalho para todos, eis o essencial. Bom, por aqui se verifica, de facto, que a aposta na educação e a aposta na saúde é algo que estava arredado do pensamento do ditador, e esse foi o reflexo, enfim, dessa ostracização do modelo social, teve naturalmente efeitos dolorosos naquilo que foi a qualidade de vida dos cidadãos no período da ditadura. Os tempos de hoje, naturalmente, que são diversos, felizmente, são tempos de democracia e tempos de liberdade, mas não podemos deixar de estar atentos ao rigor das contas públicas. E eu quero dizer que vivo com preocupação esta matéria, desde logo que, do ponto de vista da Comissão de Orçamento e Finanças, nem toda a informação nos chega. Há algumas faixas negras de informação que decorrem naturalmente de uma certa inércia de poder que não permitem o escrutínio desejável, que é um escrutínio exigente da parte da Comissão de Orçamento e Finanças. Há pouco ouvi o professor Sá Clarides falar da questão da discussão, debate anual, da percentagem da saúde, da percentagem em PIB no concerne à despesa da saúde. Eu acho que essa sugestão é uma sugestão muito bem-vinda. O problema é que as questões desta ordem, não só na área da saúde, mas na área orçamental, quando aqui chegam ao orçamento, já estão previamente definidas. Desde logo, os salários da função pública, mas também aquilo que é a perspectiva da despesa e a perspectiva da receita. Portanto, o controle que é feito aqui na Assembleia é muitas vezes um controle feito ex post e não um controle ex ante, como seria desejável, e daí a existência, desde logo, de uma unidade técnica de apoio orçamental para facultar alguma expertise e algum apoio técnico aos deputados, mas que ainda assim é insuficiente. O processo orçamental português, isto é apenas, enfim, um alvitre pessoal, precisa de facto também de ser reformulado, designadamente, quem sabe, pela criação de uma agência do orçamento, constituída por experts e peritos qualificados, que não cuide naturalmente das questões políticas, não há aqui qualquer confusão nessa área, mas que cuide das questões técnicas, sobretudo das questões das previsões, e que assegure ao Parlamento uma igualdade de informação que permite, efetivamente, realizar os debates políticos em igualdade de armas com o Executivo, coisa que, infelizmente, muitas vezes não ocorre. Esta questão é importante, mas não é tudo. Como aqui foi dito e bem, e eu subscrevo, a questão do equilíbrio das contas públicas, a questão do controle orçamental, a questão da fiscalização e da accountability do orçamento de saúde é naturalmente importante, mas não é tudo. Sabemos que a saúde tem um papel fundamental de serviço de saúde na economia, no progresso, no bem-estar dos cidadãos, isso também foi aqui sublinhado em todos os azimutes. Sei também que há uma indústria farmacêutica que é importante para o nosso país e que não pode ser descurada e, portanto, há outras questões, para além da questão economicista, que não devem, naturalmente, de ser sopesadas e ponderadas quando abordamos a questão da saúde e a questão do orçamento da saúde. Permita-me que conclua com uma frase de alguém que eu já fui citado de uma forma recorrente, que é Barack Obama, que no seu livro Audacity of Hope, Audácia da Esperança, tem uma frase que entronca de uma forma notável naquela que foi a intervenção do professor Sá Clarides, ou no tema da intervenção do professor Sá Clarides, que é o Serviço Nacional de Saúde e o Cidadão. Diz Barack Obama, creio que citando um juiz americano, que em democracia o cargo público mais importante é o de cidadão. Penso que esta frase encerra tudo. Muito obrigado a todos.
Nós já estamos habituados, não é? Aqui à questão da dificuldade da gestão do tempo na Assembleia. De qualquer das formas, eu acho que foi muito importante a intervenção do meu colega deputado Jorge Neto, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Cabe-me a mim, nesta partilha de tarefas que fizemos, apontar só os aspectos essenciais das intervenções da parte da tarde. Tivemos aqui um historial do processo de surgimento, agenda do Serviço Nacional de Saúde e a sua concretização, seu nascimento, com o Dr. António Arnoux, que de uma forma muito empolgada, muito vivida e muito entusiasmada, nos contou até muitas petites histoires desconhecidas do grande público, acho que foram interessantíssimas e importantíssimas. O Dr. Marc Danzon, que nos falou da importância de novos indicadores de avaliação do desempenho dos sistemas de saúde a nível do acesso, saber quem tem mais e mais facilitado acesso, a segurança do sistema, se ele é capaz de responder às crises, mas frisou e bem que os sistemas de saúde lidam com pessoas e quando lidam com pessoas, designadamente pessoas que sofrem, há uma questão de valores, que é uma questão que tem que estar sempre presente. Depois tivemos também a evolução dos indicadores de saúde, a evolução no tempo, pela professora Maria do Céu Machado, e tivemos também depois um painel, todo ele, sobre o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema de Saúde, uma vez que o que presidiu à organização deste debate foi um modelo, o Serviço Nacional de Saúde, porque era isso que hoje estava aqui em análise. Muitas outras intervenções poderiam ter e encontrar o seu lugar no contexto da discussão da saúde em geral. Hoje era uma sessão de comemoração e de celebração dos 30 anos e, portanto, falou-se mais das questões do desenho ideológico do sistema e também dos papéis que são necessários para fazer do Serviço Nacional de Saúde algo que tenha futuro e que tenha um futuro enquadrado precisamente na promoção e defesa dos valores que são e que estão na sua gênese e que justificaram a sua criação. Tivemos, portanto, no âmbito do Sistema Nacional de Saúde e naquilo que a Lei de Bases de Saúde refere como sendo o Sistema Nacional de Saúde, ou sejam todas as entidades, têm protocolo ou convenção o contrato com o Serviço Nacional de Saúde. Tivemos aqui a contratualização pública, a forma de financiar o sistema público e a forma de relação do sistema público com os setores sociais e privados. Os setores sociais, que em época de crise também tiveram aqui o seu lugar, mas têm sido porventura pouco explorados, não só em Portugal como na Europa, com esta debacle económica e financeira, nós temos que partir para outras formas de organização, não são apenas aquelas que têm mira ao lucro, mas têm como mira o serviço ao cidadão. Isto tem sido muito pouco aprofundado e muito pouco divulgado, tivemos também esse ponto de vista, da mesma maneira que tivemos também a visão dos prestadores privados e a visão dos operadores hospitalares privados como, digamos, agentes com os quais nós contamos nesta organização prestadora de cuidados de saúde. Depois tivemos aqui também duas magníficas conferências, as finais, sobre as determinantes sociais da saúde, que penso que constituíram uma surpresa muito agradável para muitas das pessoas que nos tiveram a ouvir, porque põem a tónica e o foco naquilo que não é apenas a questão do sistema de saúde, mas aquilo que converge para o sistema de saúde, tudo aquilo que não pode estar adiado da nossa visão, da nossa preocupação. E, sobretudo, começar a contar com uma forma de organização muito mais intersetorial, permita a avaliação do impacto das decisões, que é uma disciplina que nós, em Portugal, não conseguimos ter ainda, e que é muito difícil em todos os países, mas aqui não temos, e também a questão do Health Impact Assessment, como realmente uma filosofia nova a imprimir, e designadamente aqui no funcionamento da Assembleia da República, porque isso poderia ser um incentivo para que, a nível da governação, isso também assim fosse. E depois, e finalmente, o papel de cidadão, ao fim e ao cabo, aquilo à volta do qual tudo gira, ou tudo deve girar, muitas vezes gira no discurso e depois não gira na prática, e foi aquilo que aqui foi muito bem demonstrado pelo professor Sá Clarides. Uma vez nossos debates
são muito mais orientados para a oferta e para o consumo de recursos, para a melhoria do desempenho da oferta e muito pouco orientados para aquilo que é importante, que é aquilo para que nós existimos, que é o serviço ao cidadão. E, sobretudo, uma tónica que normalmente não é valorizada e que é o facto de que, em épocas de sociedade do conhecimento, as boas novas já não são anunciadas como lâmpada mágica que aparece do cérebro de pensadores iluminados, não é? Mas têm que ser construídas com base na participação de todos e com base, digamos, no contributo de todos. Penso que isto foram mensagens absolutamente essenciais. Gostaria também de referir uma coisa que é muito importante e que decorre também um pouco de algumas das intervenções aqui no debate. Quando nós estamos a falar de sistemas de saúde, e como disse o Dr. Marc Danzon, nós estamos a falar de direitos humanos. E os direitos humanos assentam e radicam numa sociedade que nós pretendemos seja uma sociedade de valores. Uma sociedade na qual a questão da equidade, da solidariedade e do envolvimento dos cidadãos está, efetivamente, no centro das nossas preocupações. E queria dar uma resposta muito direta à questão da crise e da importância da crise relativamente aos direitos humanos. Não há crise que ponha em causa os direitos humanos, porque os direitos humanos pré-existem relativamente às crises. Pode haver formas diferentes de repartir, mas aquilo que existe tem que ser partilhado com base nos valores da equidade, da solidariedade, da fraternidade e da atenção àquilo que é verdadeiramente essencial. E, sublinhando aquilo que já disse o meu colega Jorge Neto, que foi aqui trazido também pelas palavras do Dr. António Lochner, numa altura em que o valor das coisas tem substituído o valor das causas e numa época em que a ganância substituiu a solidariedade, ainda bem que há sistemas de proteção social que nos fazem repensar as verdadeiras prioridades e que nos fazem, porventura, ver que é urgente alterar as hierarquias do Estado, que continuam a ser muito, muito indicadas em função de poderes que nós já não temos, que escapam aos Estados nacionais e que concentremos os nossos esforços e as nossas forças e o nosso pensamento e a nossa capacidade e a nossa inteligência e a nossa vontade a defender aquilo que efetivamente interessa, que é o desenvolvimento das pessoas, do seu bem-estar, da sua saúde e, ao fim e ao cabo, daquilo que justifica a existência e a especificidade, caracteriza a especificidade das sociedades humanas. De maneira que queria agradecer a todas e a todos, sobretudo àqueles que tiveram a paciência de estar connosco do princípio ao fim. Não vou evocar ninguém em especial, mas sabem a quem me refiro. E dizer que foi um gosto organizar esta conferência com a Comissão de Orçamento e Finanças e dizer que se houve falhas de organização, e houve, infelizmente não tivemos aqui a Associação Nacional de Farmácias e infelizmente não tivemos aqui associações de doentes que deviam ter cá estado também, poderá ter havido falhas na organização, e houve com certeza, e poderá ter havido falhas na percepção de qual era o objetivo destas conferências. Mas as falhas também nos ensinam é que no futuro esses erros não sejam cometidos e, portanto, queria agradecer muito a todas e a todos, sobretudo aos nossos oradores, a excelência das palestras com que nos brindaram e fazer votos para que, em termos das casas, das pessoas que puderam assistir e que podem assistir em diferido a esta conferência, também tenhamos contribuído para aproximar o Parlamento das pessoas, o debate dos temas das pessoas e, com isso, também suscitar cada vez mais aquilo que faz parte das sociedades desenvolvidas e exigentes e responsáveis, que é, ao fim e ao cabo, a participação. Muito obrigada a todas e a todos e até sempre. Muito obrigada.